Fala galera, tudo tranquilo? Aqui é o Fernando Vicário.
E aqui é o Guilherme.
E sejam bem-vindos ao primeiro episódio do New Quest Podcast.
Foi difícil falar esse trabalhinho aí, hein, cara?
Então, cara, eu gosto mais de falar New Quest Cast, que eu acho que fica meio mais curtinho.
New Quest Cast eu demorei pra pegar também, eu treinei em casa, né?
Uma... É, vai do trabalhinho de cada pessoa, né? O nome completinho seria New Quest Podcast, né? Mas New Quest Cast...
É difícil já, acho que tem que ter pelo menos uma oitava série pra conseguir.
É, tem que estudar um pouquinho aí, pegar umas semaninhas, aprender. Mas o final é tranquilo. O tempo a gente acostuma, a galera aí também que tá ouvindo a gente vai acostumar e vai ter um apelido carinhoso logo logo.
Espero que sim.
Mas é isso, estamos aqui no primeiro episódio, né? Quase que não sai, a gente já teve aqui algum tempo saindo essa porcaria aqui, né? É, o primeiro episódio é sempre um mistério, né?
Mais as configurações de vídeo e áudio que...
É, tipo... É, gravar conteúdo, seja áudio, seja vídeo, é sempre complicado. Até porque a primeira vez a gente tem sempre que... estudar o ambiente, ver como é que tá o som. A galera vai deixar aí depois nos comentários aí falando se o som tá legal, se tá muito alto, se tá muito baixo, se tá com ruído.
Se tá feio, se gostaram, se acharam a minha voz sexy.
É isso, se querem que grave um áudio personalizado e mande aí pra tia que fez aniversário. Mas, cortando aqui a baboseira agora, qual que vai ser então os assuntos do primeiro episódio, né?
Porra, a gente tá tendo uma semana boa, porque... Tá rolando aí a Gamescom na Alemanha, né?
Gamescom.
Se Deus quiser, ano que vem a gente tá lá.
Com certeza.
Com certeza a gente faz os empréstimos aí.
É.
Faz uma dívida e vai, né?
Parceladinho, dá tudo certo.
Comprou até um helicóptero
aí. Mas é isso, estamos uma semana aí agitada da Gamescom. A gente tá gravando isso no sábado, dia 23 de agosto. E hoje é o penúltimo dia da Gamescom.
É verdade.
Tá rolando lá na Alemanha, em Colônia, e eu tenho acompanhado aí desde o começo da semana, acho que desde quarta-feira, mas acho que foi quando começou. Pelo menos pra imprensa, acho que foi quarta-feira que começou. E, cara, anunciaram muita coisa e tô muito curioso aí pra ver.
É, novidades bem legais, assim. Eu fiquei mais focado, o que eu vi mais foi o Black Myth lá, o Kong, né? Tem um post, inclusive, na verdade o meu tem só isso, o Fernando é um cara muito mais produtivo, já escreveu 50 vezes mais. Mas também tem bastante coisa cobrindo a Gamescom. Certamente, ano que vem o projeto tá lá, né? Pra cobrir o evento pessoalmente. Mas, no geral, acho que sim, assim. Tem notícias legais e tal. Tem algumas coisas que a gente vai querer aí falar com vocês também. Dar uma lembrada fora da Gamescom. Os tópicos mais interessantes também da semana. Coisas que a gente tava vendo aqui. Mas, assim, o foco mesmo agora é videogame, né? Aproveitar que o... Switch 2 saiu esse ano aí.
É isso, também mais um tópico que a gente vai falar no podcast de hoje, que é o Nintendo Switch 2, que já tá fazendo aí quase 3 meses, né? Que lançou, foi no dia 3 de junho.
Se eu não me engano, foi.
Julho, agosto, setembro, já faz quase 3 meses que lançou. A gente conseguiu aí, na sorte, né? Porque a escassez tá tendo, pelo menos aqui em Portugal, tava tendo escassez de Switch. O Guilherme até conseguiu rápido, o dele, deu sorte, comprou e 2, 3 dias tava em casa, né?
Tava em casa, veio pelo correio de boa, quase que eu não pego, né, que vai parar lá no café da vizinha aqui do lado, mas peguei, assim.
O meu já foi um pouquinho mais complicado, eu tive que encomendar não foi complicado, quer dizer, também foi, né? Demorou pra ficar disponível e quando ficou disponível, confirmaram a encomenda e ainda demorou, mais de uma semana, né? Foi um tempão, ficava lá, estamos preparando essa encomenda, e aquilo nunca avançava, até que a encomenda foi enviada. E aí quando chegou e tal, a gente já vai falar isso mais à frente sobre o Switch, mas o Switch 2 também tá na pauta de hoje. Vamos falar também dos lançamentos, dos animes de agosto.
Tem umas coisas legais, tem os lançamentos e às vezes de repente uma menção honrosa aí, um anime legal pra tipo, divulgar pro pessoal. Uma coisa ou outra, assim, o mais favorito, se tiver alguma coisa mais específica. Mas tem, esse ano tem muita coisa boa. A Netflix tá com um lançamento... Saiu agora a segunda temporada do Dan Dan Dan. Acho que mês que vem vai estrear o My Hero Academia. Então esse ano também tá... Tem uns animes chineses aí muito loucos que eu fiquei sabendo também. Que eu não tava esperando e foi uma surpresa legal, agradável. E de anime acho que também tá recheadinho. Tem bastante...
Tem bastante novidade pra falar, então. E bora então pra primeira pauta?
Pode ser a primeira pauta.
Então solta aí a abertura. primeira pauta, vamos falar aqui sobre os lançamentos dos animes de agosto, né? E a gente fez um post, inclusive, lá no nosso site. Depois, se vocês quiserem conferir, é lá o newquestcast.eu, ou eu. E tem lá já bastante conteúdo, a gente postou lá alguns posts já. E o primeiro episódio tá saindo essa semana agora, então. E eu postei lá sobre alguns animes que estavam estreando ou voltando em agosto, né?
E vamos ver se a gente consegue toda semana também, se Deus quiser, forças maiores, né? Toda semana gravar um podcast pra galera curtir aí com as... Novidade é o que não falta, né? Essa verdade é essa.
É, sempre tem muita notícia, seja no entretenimento, da parte de videogame, anime, filme, série,
é,
tecnologia.
Dívida no cartão.
Dívida no cartão, a viagem da sogra. É, aqui tem sempre assunto.
Tem sempre uma treta, né?
E eu vou começar então falando sobre o primeiro anime que a gente colocou lá no post, que foi o Crying Shin-chan, o filme. Super Hot, The Spicy Katsukabe Dancers. Porra, esse nome imponente.
É
o Crying Shin-chan, pra mim, é mais nostálgico, porque... Eu não sei você, mas eu assistia muito quando eu era criança. Eu sei que não é um desenho muito pra criança, mas era um anime que eu assistia muito no Animax e, porra, gostava muito.
Ah, tinha Animax, né?
É.
Acho que quando lançou o Crying Shin-chan, eu era... Os primeiros, acho que ele é bem um desenho já bem antigo, assim. Tipo,
é.
Ele não é... Uma coisa recente, assim, quando eu era moleque, acho que ele já existia.
Se não for de 90 e pouco, deve ser comecinho de 2000, tipo.
Só que nessa aí, então, provavelmente acho que é 90 e pouco, porque eu lembro que eu vi a chamada em algum lugar, que eu só tinha TV aberta, a gente, né, não tinha grana pra ter cabo e Animax, aí depois, uns anos depois, o pessoal botou net lá em casa.
É, foi ter também só quando fui morar com meu pai, e aí ele tinha DirecTV,
e aí tinha
Animax. Esse desenho, ele, tanto que era, nem era muito pra criança, que ele passava, tipo, tardão, meia-noite, uma da manhã, duas da manhã. E eu lembro que eu fingia que ia dormir. Tipo, ah, vou dormir na sala hoje, pai, tá bem. Aí eu botava o colchão na sala, e aí dava uma, duas da manhã, ligava a TV.
Baixinho.
Aí, tipo, seis da manhã, eu tava acordado ainda, ele saía pra trabalhar. Aí eu desligava a televisão, fingia que tava dormindo e tal. Ele saía, pegava o carro e ia embora. E aí eu ligava de novo a televisão e continuava assistindo. Era muito bom.
É, não, eu assim, o Crayon, eu lembro que eu demorei muito pra até entrar nessa questão dos animes aí, porque eu não tinha acesso, né, eu demorei pra ter net, e aí quando chegou a TV a cabo, não tinha igual hoje, pô, Crunchyroll, hoje você tem canais específicos pra quem curte anime
sim.
E tal. Eu fico feliz que a parada cresceu,
evoluiu,
né, cara,
muito,
que é,
né,
que hoje em dia a gente tem uma oferta até bem generosa de animes. Mas o Crayon, então, o Crayon, acho que se eu vi uns dois episódios foi muito, assim. Mas eu lembro que era legal, era até bem engraçado.
Tinha a dança da bundinha peladinha.
Tinha a dança da bundinha, ficou clássica.
É, sim.
Mas eu não vi muito a série, não, eu confesso que não. De repente tá aí, cara, posso até fazer um apanhado...
É, esse é mais um filme, né, não é o primeiro filme, já teve vários filmes do Crayon Shin-chan. E esse é o lançamento, né, de dia 8 de agosto de 2025, até já saiu já. É o 32º filme da franquia, então, porra, já teve filme pra caralho, né?
Os caras tão torcendo.
Se for um filme por ano, não deve ser, deve ser mais, né? Porque não tem também 32 anos de...
Não,
talvez tenha, a gente nem sabe.
Não sabe, né?
É.
Sabe quando você torce a toalha pra pingar a última gotinha d'água?
É, a galera faz isso com vários animes, né? O Anvugo, One Piece aí até hoje, né?
É, acho que tá na metade, né? Que eu...
Tá na metade ainda?
Eu assisti isso lá.
A galera vai criticar aí agora, mas eu nunca tive coragem de ver o
Não, eu não tenho nada contra, eu tenho vontade de assistir.
A série da Netflix eu adorei. Eu, pra mim, que não sou um fã de One Piece, gostei muito da série, achei que ficou...
Mas o que é a série que o live action?
O live action.
É, então, eu vi falar bem, mas eu devo ter assistido... Pô, aí não, aí ó, vamos ter que fazer uma... Nação Honrosa é o cachorro, né? O cachorro oficial do podcast.
É, o cachorro, a batata oficial do podcast.
Pô, porque aí ela dormiu a tarde toda e agora a gente vai gravar e... A bicho quer participar, né? Não tem o que fazer.
Mas,
meu Deus do céu, não dá. Mas, então, voltando aí... Cara, eu vi acho que os primeiros 5, 6 episódios do One Piece, pô... Antigão, né? Então tu vê que o traço já era até meio... Hoje em dia tu pega uns trechos no YouTube e tá lindo, né? Parece...
Acho que no começo era até 4x3 ainda, né? Nem sei se ele já era widescreen na época.
É, eu lembro que eu vi esses primeiros episódios... Eu não lembro se foi na Netflix... Porque a Netflix não tá, tem todos licenciados. Que aí, como a gente agora tá aqui em Portugal, eu lembro que tinha esse Beyblade aí, que no Brasil tá para algumas empresas, em Portugal não sei o quê, outros países da União Europeia não tem tudo, então eu entrei aqui uma vez, se você for na Itália, é a partir do 200, sei lá, por exemplo. Se for na França, é a partir do 100.
Sim.
Então tem umas chateações. Mas eu lembro que, se eu não me engano, cara...
Mas o Crunchyroll também? Tem isso?
O Crunchyroll, eu não sei porque eu não pago aqui em Portugal, sim, né? Eu pagava no Brasil, Crunchyroll, durante um tempão. Eu vim pra cá, aí por isso, tipo, não tinha os desenhos que eu via aí no Brasil.
Aí você cancelou.
Aí eu, cara, tipo assim, pô, tava pagando e não tinha acesso, né? Tipo, ele vê que teu IP era daqui e não liberava o acesso no... Aí assim, pô, ainda vou ter que fazer mais uma assinatura do meu VPN pra, pô, ver anime.
Ah. Facilitou muito. A gente tava até conversando sobre isso hoje, né? Tipo, facilitou muito a questão da internet e de conteúdo, mas existem muitas limitações, né? Pra você poder usar em outros países, conteúdo que não tem num lugar, aí tem outro streaming, e você acaba tendo que, mas eu tenho 55 streamings, mas o filme que eu gosto não tem naquele streaming.
É.
E aí tem o streaming, que é aquele streaming que tem todos os filmes e séries.
Diz a boca pequena que tem como ver. Eu não sei porque eu nunca vi.
É, não consumo esse tipo de conteúdo.
Eu já ouvi dizer que tem jeito de você ver aí extraoficialmente. Mas nós não endossamos nenhum tipo de comportamento nesse sentido. Isso aí,
não,
vou deixar isso claro.
Eu, pra mim, tô longe dessa parada aí.
É, jamais.
ProEd é...
a solução. Mas não, assim, resumindo mesmo, o ProEd foi foda. Caraca, aquele leão é muito tosco, cara. Ah, meu Deus do céu. O pessoal acho que de São Paulo vai saber mais isso aí. Que essa foi uma... façanha que chegou no Rio de Janeiro, porque não tinha como... Isso aí tinha que ganhar o mundo aí, cara, esse leão. Mas... é, assim, dadas as limitações, mesmo assim, hoje tem, pô, muita oferta. Tipo, eu até agora parei, questão de vida, assim, mas tô voltando aos pouquinhos a assistir. E é bom, tipo assim, pegar no licenciado mesmo. Quem faz, recebe, né? É bom pra todo mundo,
claro,
né?
Claro, tipo, e é muito mais acessível, né? Antigamente era baixar os... como é que chamava?
O Real Media Play.
Real Media, né? Era FLV, né? Qual que era os formatos?
RMVB. Era horroroso.
É, naquela época não tinha muitas opções, não, mas se demorava um tempão, né? Porque a internet também não era o que era hoje em dia, né?
A internet era horrorosa.
Você baixava, sei lá, você botava de noite, 10 episódios pra baixar, pra você assistir no dia seguinte... e ia fazendo isso, baixava pro outro dia.
É, 10 é demais, acho que a minha segurava.
Era até muito, né?
É, não, 10 não, eu baixava acho que 2 em 2. Aí eu tinha pra poder ver na sala, aí só tinha um DVD na casa, eu tinha gravava um DVD.
Ah, isso que fazia também.
Aí botava na TV da minha mãe quando ela tava trabalhando, assistia, né, e tal. A TV que tava livre em casa, assistia os vídeos. Pô, foi aí que eu comecei, assim, realmente... Mas isso, cara, eu acho que eu já tava nessa época, que eu já sou um pouco mais velho, eu tava na faculdade já, no comecinho da faculdade, assim, tipo, 2005, 2003, 2004, realmente, acho que 2005, 2006, por aí, que tinha uma galera que também curtia e falou, pô, tem um fansub X. Aí eu assim, como assim fansub? Aí eu, pô, cada, tipo, fansub do Naruto, fansub do Dragon Ball, fansub de não sei quem. Aí eu baixava... e aí escolhia duas, três franquias lá e aí nessa época eu assisti muito, muito anime. Quando era moleque era assim, na rede aberta quando tinha, e alguma coisa ou outra, acho que não tinha um canal específico, não tinha um Animax na net no Rio, pelo menos no Rio não tinha. Aí eu pegava tipo qualquer coisa quando aparecia e eu olhava. Então eu assistia as coisas na internet, mas por ficar no computador assim várias horas, eu conseguia fazer um jeitinho de assistir deitado, assim, mais tranquilo na sala. Mas, pô, foi bom, foi uma boa... teve período aí da faculdade que eu só passei uma matéria, né? Aí eu tirei o atraso do Naruto aí, mas vale a pena, cara. Até hoje eu, pô, sou um puta fã. Só não vi o One Piece porque, tipo, não teve como encaixar lá.
Sim, eu acho que na época, pelo menos pra mim, não pegou muito, né? O meu quase-irmão, o Luciano, ele assistia, e ele era viciado no One Piece. Mas enquanto ele assistia isso, eu assistia outras paradas, tipo Angel Beats... uns animes mais curtinhos, Soul Eater. Tipo, eu sempre gostei de anime mais curtinho. Nunca gostei muito. Acho que os mais longos que eu vi até hoje foi, tipo, o Naruto.
Dragon Ball.
E acho que grande, assim, não tô lembrando de mais nenhum. Posso estar esquecendo aqui de algum, mas eu acho que foram os maiores que eu assisti. Porque eu assisti também na Animax. E Animax, como era, tipo, tinha uma grelha, né, de episódios, você não conseguia nunca assistir, tipo, seguidinho, né? Tipo, agora meia hora vai passar Trigun. Agora meia hora Hunter x Hunter. Aí meia hora, Shinchan. E tipo, você só ia ver o próximo episódio ou no dia seguinte ou na próxima semana. Que eles ficavam meio que repetindo os episódios, então às vezes
ligava... Pra fazer render.
Exato, às vezes eu ligava pra assistir, tipo, tava passando um episódio que eu já tinha visto aquele dia e tal. Putz. É, aquela época não tinha muita opção, né? Depois melhorou um pouco você poder baixar online.
É, a internet ajudou muito até ter Crunchyroll e... Eu lembro, acho que até o Crunchyroll ter oficialmente no Brasil já tinha na gringa há uns anos, assim, tipo, lembro dois, três anos, né? Sim, foi uma parada que eu gostei quando chegou, né? Assim,
aqui na Europa também demorou um pouquinho mais, porque acho que quem tinha, que era a Funimation, né? Que era tipo uma empresa, eu não sei se era guarda-chuva da Crunchyroll, ou se ela era tipo o rival
e
foi
comprada. Acho que agora compraram, né?
Agora, foi comprado, agora juntou. É. Mas acho que aqui na Europa antes era
é verdade, Funimation. Ou tinha tipo menos animes licenciados... E aí tinha os da Funimation, não tinha no Crunchyroll. E aí também você não tinha como poder assistir. É. Eu lembro que tinha um...
Eu só sei disso porque eu lembro que na época que eu tive o PlayStation, ele oferecia uns meses de Funimation. Só que só funcionava se estivesse na Europa. Aí eu, tipo, não conseguia usar.
Ah.
Isso ainda foi no Brasil e tal. E aí eu não consegui utilizar, mas eu descobri que aqui era Funimation. Mas agora acho que Funimation não existe mais.
Acho que a Crunchyroll comprou... Alguém comprou as duas, algum
é, uma parada Beyblade, assim.
Assim. Né? É, histórias da vida, assim, né? Pra quem, pô, eu sou dos anos 80, mas minha infância foi nos anos 90, era a Rede Manchete, né? Que
Olha isso, Dragon Ball. Né? Dragon Ball de manhã, você assistia muito Cavaleiros do Zodíaco, né?
Pô, assisti muito Cavaleiros do Zodíaco. Foi o que bombou na minha infância, assim, né?
O meu já foi Dragon Ball.
Já foi um pouquinho depois. Eu já era mais moleque, assim, um pouquinho mais velho. Que, pô, também é maneiríssimo. Mas aí, então, esses animes gigantes que não acabam mais, eu acho que falei, tem um tempo que falei com um brother, um amigo nosso, ele falou, cara, pela história aí que ele, que é fãzão, falou que tava na metade, assim, que era como se fosse mais ou menos a metade do enredo, que dizem que é um mega...
Já tá nos 2000, né?
É.
Quase 2000 episódios.
Tipo assim, tá na metade.
Não, se você parar hoje pra assistir X episódios por dia, você vai demorar anos pra chegar onde tá, entendeu?
Não,
sem condições. Até teve projetos que fizeram, né? O que é o One Piece mais curtinho, que eles cortaram vários
fillerzinhos
e tal, mesmo assim, tipo, sei lá, um episódio deles são 10 do anime, então os 2000 ainda são episódios pra caralho.
Nossa.
Então, sem paciência pra ver. Mas é isso, tipo.
Se tiver com o tempo sobrando, nem pensa duas vezes, né?
Falam que é muito bom, né? Eu pessoalmente não tenho coragem de começar, não, mas. Quem gosta e tá assistindo, fala que vale a pena.
É, né? Quem já é fã do comecinho, assim, né, e tal. Eu fechei com o Naruto depois e quando acabou, realmente, acho que eu não tive coragem de... Só esses, assim, que é 10 episódios, acaba a história.
É isso, né?
Não dá mais pra...
Mesmo isso, acho que mudou muito, né? Não só nos animes, mas, tipo, séries. Tipo, hoje em dia, você já não conta mais séries de 20 episódios por temporada, né? Agora é, tipo, 10, 12, 8 às vezes.
8, tem.
E facilita muito, né? Tipo, mesmo pra gravação, apesar que isso é engraçado, né? Porque antigamente saía temporada todos os anos, né? Daquela série.
Sim.
E hoje, às vezes, não, né?
Tipo
às
Stranger vezes, Things.
Tipo Stranger Things.
Hoje os moleques tão velhos já.
É, começaram
barbudo.
Com 9 anos, estão com 19, né? Tem gente que já casou e tá tendo filho.
É, a menina
adotou,
casou,
né? Ah. Adotou uma criança.
Adotou?
Parece que adotou uma criança. A Julian falou ontem, né? Que a Millie Bob Brown, né?
Não sei.
Ela tá com...
Filho...
É, esqueci. Aquele cantor lá famoso, lá, o...
Na minha cabeça veio o nome Bon Jovi, mas eu sei que não é.
É o filho do Bon Jovi. É o filho do Bon Jovi.
Eu acho que é ele, eu acho que é o filho dele.
Mas esqueci o nome dele, não lembro.
Aí,
é um cantor famoso aí também.
É um cara muito pop, né?
Mas é um cara famoso aí também e parece que elas vão adotar uma criança.
Ah, maneiro.
É,
bonito.
É isso.
Mas tu pega a primeira temporada, ela menininha de vestidinho careca, agora ela casada, né? Os caras demoraram um pouquinho pra terminar, por falar nisso, a gente vai fazer uns episódios aí, de repente, quando tiver mais pra perto de estreia, porque esse ano encerra, né?
É, a última temporada, então já fiz.
E eles vão dividir em duas, três vezes? Quanto é que é?
Eu acho que são três vezes. Vai ser tipo, sei lá, 4 episódios, depois mais 4, e aí um último que vai ser, tipo, no ano novo, né?
Natal ou ano novo agora? Não sei.
Eu acho que tem no Natal e no ano novo. Começa em novembro, aí vai ter um episódio no Natal, ou... 2, 3, não sei, e acho que um episódio no ano novo.
Yeah.
Mas sim, né? Dá pra fazer um episódio especial só de
Stranger Things. É verdade. Não, ficou muito maneiro, assim. A última temporada tava top. Mas é isso que você falou, tipo, demora 2, 3 anos para os caras lançarem uma próxima temporada. E nisso aí a molecada vai envelhecendo, né? Nessa pegada foi, acho que foi o Game of Thrones também, tipo, não sai assim todo ano certinho, bonitinho, né? Dá um intervalo. Agora o House of Dragon, minha mulher também tava vendo. E ficou uns 2 anos pra poder sair essa última temporada e acho que nem tem outra.
Do House of Dragons?
É, não tem, acho que definido ainda quando é que vai ser a próxima.
Não, saiu faz pouco, foi ano passado, né? É. Eu lembro que eu tava assistindo.
Mas não tem tipo um pra assim, 2028 voltando.
É, não, é isso, é. E é isso, tipo, antigamente saía um por ano, né? Agora às vezes demora 2-3 anos pra sair uma temporada. Bem que a gente entende que as produções hoje em dia estão cada vez mais complexas e tal.
Multimilionárias
também. Exatamente. E aí também teve greve aí no meio de
roteirista.
Teve, né, aquilo lá que vocês sabem.
É.
Em 2019, então isso complicou um pouco.
Tem uma treta na Europa, né?
Agora, questão das guerras também.
Os tempos meio loucos, assim, pra gente viver, né?
É. Mas voltando agora aqui ao assunto, a gente desviou um pouquinho. A gente tava falando da lista dos lançamentos, né? O outro é esse Tchau, que pelo que eu vi é tipo um filme, né? Eu vi que era um filme, lembrou até um pouco o Estúdio Ghibli. Também não conhecia não, é um lançamento novo. Saiu agora, dia 15 de agosto de 2025, pelo estúdio 4 graus Celsius. E aqui a sinopse do anime diz que em um futuro onde humanos e sereias coexistem, um simples funcionário de escritório recebe um pedido de casamento inesperado de Tchau, uma princesa sereia, uma história de amor puro fantástico.
Bonito.
Não é muito a minha vibe e tal, mas acho que pra quem gosta um pouco de Estúdio Ghibli, acho que de repente vale a pena.
Eu não sei se a gente já fez um post desse, senão de repente a gente faz um resumão, solta num post também pra
falar um pouco mais.
É,
né?
De repente.
Isso aqui, essas informações eu puxei do post que a gente fez lá no site.
Que então, já tá lá.
Mas é a mesma informação, então, tipo, mas lá tem imagens, pra quem estiver acompanhando aqui o podcast, pode entrar lá no site e ver também um pouco as imagens do anime pra entender um pouquinho melhor. Agora, em terceiro lugar, temos aqui o Captivated by You, que foi um lançamento também dia 21 de agosto, então foi antes de ontem. Tudo fresquinho aí. E esse já fala um pouco sobre a adaptação no mangá de Yama Wayama. A série acompanha Hayashi, um jovem autêntico que desafia as convenções sociais, e Nikaido, um colega misterioso que esconde sua verdadeira personalidade. Então, um anime de mistério, né? Baseado no mangá. Então, acho que
é
um pouco mais profundo.
Mas é série mesmo?
Esse é série mesmo. É série mesmo.
De repente, vamos olhar também, né?
Esse também pareceu um pouquinho interessante. E, cara, teve mais alguns lançamentos esse mês. Acho que não teve nada muito assim que me chamasse muita atenção de novo. Teve um específico que é o Fushigi no Kuni no Alice to Dive in Wonderland.
Cara, esses nomes estão cada vez mais sinistros, né, cara?
Cada vez mais complexos, né? Esse aqui eu ainda tenho o Dive in Wonderland, que ajuda um pouquinho. E a imagem também, pra quem for ver lá no site, já vai identificar, que é um anime baseado em Alice no País das Maravilhas.
Ah, que maneiro, cara.
Então, pra quem gosta aí do filme da Disney, né? É uma pegada diferente, né? Uma animação diferente, mas é no mundo ali de Alice nos Países Maravilhos.
Pô, legal. Eu também não... assim, eu tenho aquele mau hábito da galera que vê sempre os mesmos animes. É difícil se abrir pra uma coisa nova.
Eu também tenho a mesma coisa. Eu agora, ultimamente, raramente eu tô pegando um anime novo pra ver. E quando pega, às vezes demora, tipo, um tempão pra...
Pra deslanchar, né?
Inclusive eu vou falar agora até do próximo que ia comentar, que voltou há pouco tempo, não foi esse mês, né? Foi acho que em julho, se eu não me engano, voltou o Dandara, né?
Segunda temporada, né? Netflix aí, ó.
Esse já consegue acompanhar Netflix também, né?
Então já tem.
Mais fácil. E eu acho que é um anime que vale muito a pena. A gente assistiu a primeira temporada, cara, muito boa. Eu acho que a ideia do anime é bem interessante. É bem animado, né?
Bem nonsense, assim, bem... Coisa de nada a ver com nada e...
Não, quando começou a sinopse do anime, que eu vi a chamada falando que o cara perdia o peru e depois perdia as bolas, eu já falei, não,
é isso.
Preciso ver esse anime aí que qualquer coisa aí não tá certo, né?
Eu não sei que merda que eles vão fazer,
mas... fiquei curioso pra caramba pra ver. Aí meteram um alien, meteram um fantasma, demônios, não sei o que. Eu falei, pô, esse anime deve ser bom pra caramba, vou ter que ver.
O lance acho que dele perder o negócio eu não tinha visto. Eu comecei porque eu gosto pra caramba de ufologia e tal. E aí Tinha uma pegada assim, né, cara? Que o moleque gostava de ufologia, e aí acho que a menina, negócio de espírito. Aí eu fiquei bem curioso e... Esse, por acaso, eu tava lendo um mangá também. Comecei a ler o mangá uns meses antes de sair a primeira temporada. O mangá foi bem legal. Eu tô naquele aplicativo, acho que é o aplicativo oficial dos caras, né? Inclusive, é uma sugestão maneira pra galera que não sei também se segue, pelo menos eu já tô ficando até meio velho pra isso, mas essas paradas assim muito modernosas eu já perco um pouco o fio da meada. Mas é o aplicativo da oficial da Shueisha, que é a companhia que tem os direitos deles, e aí lá tem vários, assim, não só o Dan Dan Dan, né? De repente depois a gente faz um post também, que, cara, sensacional, funciona, porra, excelente, Android, Apple e tudo que for, assim, não tenho o que reclamar, e te deixa ver de graça a primeira vez, né? Tipo, sim, se você não quiser reler, tem que pagar, né? Que
tá bom, bagunça, já, né? Pra pessoa também quiser ver mais do que uma vez, é porque eu sou muito aí, compro o mangá e tá tudo certo.
Paga os caras, né?
Também
pago o café.
Tudo de graça, né?
Mas foi muito legal. Dandandão, eu parei já tem um tempo, mas acho que ainda tá mais corrido do que o anime. Se bobear, ainda eu vi mais do que vai sair nessa segunda temporada. Cara, até onde eu vi, é nonsense do começo ao fim, e só vai piorando, mas de uma forma boa, assim, engraçado e tal. Tipo, os personagens que vão se juntando. Eu não vi ainda essa temporada nova na Netflix.
Nenhum episódio?
Nenhum episódio. Quero ver pra ver.
Acho que eu já vi até o 4, acho.
Mas eles não lançaram todos ainda, assim. Ainda
não,
tem...
tá passando ainda. É, deve estar pra acabar já também a segunda temporada. Deve faltar mais um, dois episódios. Ah,
e agora eles estão com essa mania, que eles não divulgam os 10 episódios. Né? Eles lançam toda semana, que é pra você ficar voltando e dando audiência lá. Mas vale a pena, assim. Se a galera não viu, eu com certeza veria o...
Que fica uma recomendação forte.
O Dandandan é maneiríssimo. É. E o anime tá muito maneiro. Certas cenas que já eram engraçadas no mangá
ficaram ainda melhores, né?
Tipo, a galera bota uma música, cara, ficou bem casadinho.
As expressões,
assim,
os personagens, né?
Pô, a voz em japonês da galera, a entonação, eu gosto muito, cara.
Fica muito bom, né? Tá passando aí a segunda temporada, se quiser acompanhar, vale muito a pena, tô gostando bastante. Assim, eu ainda gostei mais da história da primeira, mas ainda não terminei a segunda, né?
Sim,
tá
sim,
na metade ali mais ou menos, então pode ser que foram introduzidos alguns personagens novos. Teve até agora um último episódio que eu assisti, foi um episódio que parece que eles vão ser processados, né? Por uma banda de...
Eu vi esse bafafá,
punk,
cara,
rock japonesa, alguma coisa
mas
assim.
Mas eu vi o thumbnail lá, o clickbait.
Cara, mas se você assistiu o episódio, vídeo, se você assistiu o episódio e escutar a música, é igualzinho
igual
o estilo da banda. Não é exatamente a mesma letra e tal, os personagens não são exatamente iguais, mas tipo, o estilo de vestir, estilo de música, estilo de cantar. Você fala que foi a banda que foi lá gravar e só mudou o nome pra ficar diferente.
Não pagar os direitos dos caras.
E aí teve uma galera online, tipo, militando, falando que, porque o pessoal devia ter ficado quieto porque o anime tá chamando atenção pra banda, isso aqui. Aí já teve outra gente que falou assim, mas a banda é muito mais antiga e famosa que o anime. Tipo, eles já estão muito antes do anime e eles são, tipo, uma das maiores bandas da história do Japão. Tipo, que estourou pra fora e tal.
Nossa.
Foi um assunto delicado aí, mas...
Mas
foi...
esse bafafá é novo essa semana.
Foi esse pouco tempo. Esse episódio também saiu faz 2 semanas, mais ou menos. Duas,
então,
três semanas.
Agora eu vou ver, então, que eu quero... Porque eu vi essa banda, fica bem marcada no mangá. Tipo, é maneiro, assim, esses capítulos. Eu não imaginei como é que eles fariam no mangá, no anime, na TV. Agora já vi que deu, problema. Mas tá aí, cara, uma boa pegada. No mangá já era engraçado, provavelmente no anime deve estar bem melhor, assim, pra gente dar uma olhada.
Bom, agora eu queria falar aqui sobre... Na verdade, eu queria falar aqui sobre um anime chinês. O Guilherme queria também falar sobre um outro anime chinês, né? Que a gente descobriu essas últimas semanas aí. E eu fiquei muito surpreso. No que eu queria recomendar aqui era o Lord of Mysteries. Foi até um colega meu, o Rodrigo, que recomendou. E, cara, é um anime muito diferente. Eu nunca tinha visto... Acho que eu nunca tinha visto anime chinês. Tipo, uma pegada diferente, as animações são um pouco diferentes. É estranho você assistir
o
áudio em chinês. Você tá acostumado a ouvir... Olha de baiô! Mas eu curti muito a animação. A história é um pouco confusa. Eu ainda vi muito pouco do anime pra julgar 100%, mas o pouco que eu vi já achei interessante. E ele é distribuído pela WeTV, que faz parte da Tencent, né?
A gente deu uma procurada aqui, mas esses conglomerados chineses aí, a gente nunca sabe quem é dono do que, né, cara?
A Tencent é muito grande, né? Ela tem vários estúdios de jogos, de anime, de TV.
Sim, essa série agora que Quer dizer, eu achei até que fosse fazer mais sucesso o programa dos Três Corpos. Fizeram na Netflix, mas já tinha...
A versão americana, né?
É, exatamente, tipo ocidental, assim. Eu tentei, inclusive, na época, não tinha saído na Netflix. Eu vi uma recomendação de um outro canal lá, que eu sigo, falando que já estava disponível... Eu acho que, na época, eu não lembro se já tinha uma app deles, mas já tem um canal no YouTube, inclusive, da Tencent, e com várias playlists e tal, e eu tava seguindo assim e tal, e entrei pra ver, né, vi que tinha umas paradas assim muito específicas chinesas e tal, coisa histórica e tal, e cara, é outra dinâmica, assim, eu vi 4 ou 5 episódios, porra, eles contam realmente a história de um jeito bem diferente. Assim, né?
É, tipo... por acaso, o do americano ocidental eu assisti e gostei muito da história, acho que tá pra voltar aí, né, uma segunda temporada já.
Eu acho que, assim,
confirmaram... Fiquei triste, né, que o cara do Game of Thrones morreu logo no comecinho, né, mas... A série, o conceito, né, da série pareceu muito interessante.
Maneiro.
Pra quem curte ficção e tal.
É, tipo, eu quero muito assistir. Eu até, assim, pensei de repente em tentar voltar pra chinesa só pra poder comparar. Mas, cara, é bem mais cansativo. Assim,
é mais longo?
Os eventos. É, tipo, sabe aquela coisa que os eventos que a gente resume às vezes em um capítulo, dois, eles são, sabe, fica fluindo. Mas é uma parada, uma coisa que eu achei realmente muito maneira é, independente assim da narrativa, cara, é muito bem produzido. Sei lá, quando era moleque, ou tipo, há uns 10, 15 anos atrás que seja, você não ia esperar que a qualidade da TV chinesa fosse estar com esse nível de... Inclusive os animes, assim, eu assisti agora aqui mais cedo contigo um trechinho desse do Lord of Mysteries, e Senhor dos Mistérios, e é, os nomes em português ficam esquisitos, né, cara?
Senhor dos Mistérios,
não adianta.
O Lorde dos Mistérios, né?
Mas, cara, é isso, ó, bem bonito, bem produzido, bem desenhado. Tipo aqueles animes do Naruto, quando você via que tinha algum momento importante na história, eles gastavam mais pra produzir o anime, né? Que não era aquele traçado do dia a dia, assim.
Sim.
Você vê que tem nitidamente uns momentos, pelo menos nos animes japoneses, que quando chega num clímax assim da história, eles gastam mais, tipo, devem botar outros animadores, ver que tem umas partes feitas, talvez, o assim, computador.
Tive a sensação que algumas partes eram meio 3D com 2D, iluminação e tal. Eu acho que assim, por lápis, acho que quase ninguém mais faz nada hoje em dia, né?
Tipo, 100% acho
hoje
que não,
é tudo, né? Digital, né? A maior parte, né? Então com certeza já deve existir muito software, principalmente na China, né? Que já desenvolve um episódio um pouco mais, com mais efeitos, com uma cara diferente, né? Pelo menos foi isso que eu senti, né?
É, assim, eu gostei, eu vi metade do primeiro episódio, gostei, tá marcado aqui pra assistir mais tarde, vou aproveitar que a minha mulher não tá esse final de semana em casa, mas eu não posso deixar ela saber, porque senão depois eu apanho aqui, mas eu vou assistir aqui, aproveitar pra, né, tipo, pegar esse final de semana e dar uma olhada em alguns animes aí que estão na lista. E, cara, eu gostei muito. E tá justamente nessa pegada daquele outro anime que você sugeriu, esse do Lord of Mysteries. E eu tinha também pegado numa outra... Tinha pego numa outra recomendação de anime, o All the Devouring Whale. É um nome também que é muito ruim pra gente, pô, fazer um podcast. Os caras querem me quebrar, né?
É.
É a, porra, a baleia que devora tudo...
É.
A baleia que come tudo, gulosa dos mares, não sei como é que...
Pelo que eu vi, não vi baleia nenhuma, tipo, aparece uma baleia? Tipo...
É, eu acho que a história começa na baleia, tipo... Então, o pessoal tá chamando que é o Pokémon chinês para adultos, né? Que a galera falou que eu via a recomendação assim, os pontos fortes, assisti só uns trechos cortados, também tá adicionado na minha lista lá pra assistir. Cara, assim... Não é uma animação tão bonita igual esse Lord of Mysteries aí. Eu acho que o traçado dele tá mais bonito, mais trabalhado. Mas você vê que já é uma animação como se fosse um dia legal, assim, no final de temporada do Naruto, né? Que a galera já se dedica mais.
Me lembra
mais,
muito, né? Os traços, assim, do Genshin Impact, né? Eu até comentei com você do...
Pô, eu não vi. Não...
Que é um desses jogos chineses também, né? Meio gacha e tal.
Ah, o de celular.
É.
Tá.
Hoje tem pra tudo, né? Tem até pra calculadora, mas... Esse Genshin Impact tem esses traços chineses, característicos, que eu só me liguei faz pouco tempo disso. Tipo, eu achava que era um estilo meio anime, mas não é. É um estilo meio... chineses, chinês, entendeu? Se você comparar, tipo, um Persona, você vê que é diferente. Tem uns traços diferentes, sim, tipo, sim, o mesmo anime japonês. E o Genshin Impact, não, ele já tem um traço, assim, mais... Que agora tem outro, Hokai Rail, tem vários outros jogos aí chineses.
Ah,
de...
é verdade.
O ZZZ, que eu tava jogando também, já faz um tempo que eu não jogo, também tem esses tratos meio chineses. E é toda essa galera aí, não são todos da Tencent, mas são quase todos.
É, realmente assim, jogo de celular eu realmente não pego tanto, né? Mas realmente, agora se falando assim, realmente lembra, os trechos que eu vi lembram bastante, assim. Mas esse é legal, assim...
Aí parece bem animado, né? Tipo, não é muito sério, né? Ele não parece que não se leva a sério. Parece ser um anime mais contraído.
É, pesadão,
né? Tem umas
tipo,
piadinhas e tal.
É, esse Senhor do... Esse Lord of Mysteries, eu acho que é uma parada, assim, mais...
É, eu senti
suspense,
que ele é... Eu falei até que
mais
parece,
dark,
tipo, um dark, né?
É.
Tipo, eu fiquei confuso. Com esse... Eu não sei se é questão, tipo... Talvez a tradução da legenda não tenha ficado tão boa. Ou se a velocidade da tradução... É muito rápido pra você, tipo, captar um assunto específico, tipo, o que eles estavam falando mesmo? Fiquei perdido aqui. Não, quem que é esse cara aí? É muito rápido, muito agitado.
Igual minha mãe, né? O que ele tá fazendo no filme aí? Sei lá, apareceu agora, mãe. Preste atenção.
É, mais ou menos por aí. Mas eu também achei interessante e também já até botei na minha lista de animes pra ver.
Eu achei, mas eu realmente achei confuso. Até onde a gente assistiu, eu achei confuso. Esse da Baleia, não, assim, então, começa... Eu acho que a história é essa, né, assim, pelo que eu vi, porque eu tô pra assistir ele, que eu achei bem bonito, assim, né, achei, pelo menos as animações de luta estão, pô, muito bonitas, e é tipo isso, é como se fosse um Pokémon de adulto, você tem lá seus negócios, só que você meio que tem um controle mental, você não manda o bicho fazer as coisas, né, você meio que tá na mente dele, controla os movimentos, acho que a porradaria também... Os mestres se pegam na porrada, os bichos se pegam na porrada, todo mundo se pega na porrada. Então é meio que... É, não é aquela coisa certinha do Pokémon, que os bichinhos...
Vai, Pikachu, choque do trovão.
É, eu acho que todo mundo pega todo mundo de porrada lá. E aí é isso, no começo eu acho que é justamente isso. Esse cara que é um mestre super fodão, trololó lá, ele tem essa baleia louca aí e ele perde o controle, ela come ele... E aí um ano depois ele reencarna. E aí começa meio que a trama do anime, entendeu? Tem uma parada
então,
assim.
Aí tem uma coisa da baleia aí no fundo.
É, eu acho
talvez
que...
a gente só vai entender no final.
É, assim, né? Pelos poucos glimpses, trechinhos que eu peguei, eu achei legal. Mas esse com certeza eu vou começar por esse, assim. Tipo, eu vou... Inclusive achei... E se eu não me engano, ele tá disponível no... É isso, né, cara? Os chineses realmente, pô, tem tudo aí pra... Porra, não vou dizer tomar o mundo, mas, pô, os caras agora tá no YouTube, no canal da Tencent, tá liberado de graça. Eu não sei até qual episódio. E aí, hoje eu tive uma surpresa que eu não tinha visto antes, quando eu vi o problema dos três corpos, que agora eles têm um canal pro mercado americano, né, um app específico, e meio que um app pro resto do mundo, né?
Que é o WeTV, né?
É o WeTV, se não me engano, é o WeTV. E o outro é o Tencent normal. E eles têm outros subcanais, tipo, Tencent em espanhol, Tencent em francês, Tencent... Eles separaram meio que por canais, eu tava dando uma olhada ali mais cedo e tava assim. Mas mesmo se for o inglês, assim, né, pra galera que já tem um pouco e tal, já domina um pouquinho, cara, tá de graça, né, tá na internet. Você
eu por acaso não vi se, como eu nasci no Crunchyroll, não sei se tá passando algum desses no Crunchyroll, mas...
Você tá licenciado, né?
É, por ser chinês, não sei como é que tá rolando isso aí, né?
É, achei legal que os caras botaram no ar, assim, se você olhar no canal dos caras, tem como se fosse umas novelas de época lá da China, do Império e tal. E tudo de graça, né, assim. É isso, né?
É, se não achar também, no YouTube Verde deve ter. Acho que se você procurar um pouquinho aí, vai achar os animes pra assistir. Mas fica aqui duas recomendações
esses aí,
diferentes
aí,
é esse que eu não conhecia, não. Vamos partir então para a próxima pauta?
Com certeza, com certeza.
Bom, falando agora então sobre o próximo tópico, a Gamescom 2025, que tá dando o que falar.
Eu gostei,
Bom, agora o assunto vai cantar, hein?
É, agora eu gostei, sim. Muito lançamento legal, muita coisa maneira, algumas promessas aí, né? Que ainda não estão também 100% confirmadas. E porra, como eu queria estar lá, mano. Isso aí eu não...
Cara,
eu
tenho acompanhado essa semana, até falei pra você que eu sou viciado em coisinha de conquistar bagulhinho, de tipo, recompensa, não sei o quê. E eu entrei, ativamente, o cara... Aí eu entrei no site deles, nem sabia dessa parada aí. Tipo, eu entrei lá e tava lá no nível 1, né? Eu falei, nível 1? Porra, é essa? Aí cliquei em cima do bonequinho, faz agora o seu registro, faz as quests, ganha prêmios. E opa, é agora que eu vou encher, né, de prêmios aqui, o que eu vou ganhar? E aí eu fiz o registro no site tal, e tinha umas quests, até que eram simples, assim, tipo, sobre jogos específicos, sobre séries, sobre o que tá rolando lá na Gamescom, algumas coisas do tipo, só pra você acessar o site, tipo, captura o monstro que tá na página de informações sobre as filas. Aí você tinha que ir lá na página, informação de filas, clicar no botãozinho em cima do bicho, aí aparecia, você matou o bicho, e aí você completava a quest. Então eram desde coisas simples assim, até coisas mais complexas, que era tipo assim, no evento. E essa aí já era, tinha que estar presente no evento. Mas o que eles não contavam é que eu sabia usar um Inspector do browser. E aí, eu não sei se você sabe, mas se você for no Google Chrome, sem fazer um Inspect, né, para desenvolvedor, e for lá nos sensores, você consegue mudar a sua localização para uma localização específica. Com a latitude e longitude.
Mentira.
O que eu fiz? Botei a latitude e longitude do evento. Então, um passe de mágicas, eu apareci lá na Gamescom. Olha, e aí eu conseguia controlar, aumentando e diminuindo a latitude e longitude, passando pelos stands que ele queria que eu passasse, e começou a espoletar lá as conquistas, concluiu. E claro que a experiência não é a mesma, né? Se tivesse lá, teria sido muito mais maneiro, mas infelizmente isso não deu pra ir, e eu não queria ficar por fora de perder as conquistas. Eu falei, vou ter que dar um jeito aqui. E aí eu fiz essa mutreta aí, deu certo. Tipo, nesse momento eu tenho todas as conquistas que estão disponíveis, porque eles vão liberando por dias também, né? Tipo,
todas evento,
todas até hoje eu já cumpri todas.
Pô, maneiríssimo.
Só não completei a das cartas ainda, que tem que, tipo, colecionar umas cartas e, tipo, falta metade, né?
Ah, tá.
Mas de resto.
Mas maneiríssimo.
Consegui ganhar mousepad que eu não ganhei, porque eu não tô lá no evento pra pegar. Dois mousepad.
Ah, tipo um
adesivo, keychain, né? O chaveirinho. Um monte de parada, tatuagem, um monte de coisa
mentira,
que eu,
cara.
Infelizmente, e se eu tivesse lá, tinha pego essa parada toda.
Aquelas mochilinhas de cordinha que você puxa.
Não, isso aí tinha de um monte. Tinha vários estantes, tava andando um bolsinho com coisa dentro. A da Xbox tinha gente que ganhou televisão OLED.
Mentira.
Ganhou televisão.
Tinha que matar quem pra ganhar?
Não, era sorteio, tipo, você fazia uma missãozinha lá, tirava foto nos QR Code, jogava o joguinho lá e tal. E aí no final você rodava uma roleta.
Mentira,
teve gente que ganhou mouse, teve gente que ganhou fone, teve gente que ganhou televisão, Fire Stick da Amazon.
Bom,
várias
já
ganharam.
Já valeu a viagem.
E aí, claro, aquelas coisas bobagem toda, né? Adesivo,
sim,
sacolinha com um pôster e tal. Mas teve do Resident Evil, teve. Cara, teve muita coisa e eu fiquei com muita vontade de estar lá, que infelizmente não deu pra ir, mas ano que vem com certeza a gente vai, porque a gente vai coletar a porra toda. Tipo Pokémon, tem que pegar todos e...
E tinha coisa que tu, mesmo assim, acho que tu não conseguiu fazer no navegador, que você tinha que... Não era que tinha que contar, tipo, coisas que estavam, sei lá, desenhadas.
Então, exatamente. Não. Só que o que eu descobri? No Discord, tem um grupo do Discord da Gamescom,
pessoal,
que a galera vai se ajudando. E esse aí específico foi no stand do Silent Hill. E aí você tinha lá que... Não, não era no Silent Hill, era do Little Nightmares 3. E aí tinha um stand, e aí tinha lá lâmpadas penduradas, monstrinhos e plantas de ervas, né? Tal, vasos de ervas.
Sim.
E aí você tinha que contar quantas lâmpadas tinham, quantos monstrinhos tinham e quantas ervas tinham.
Tá.
E aí na app tinha tipo um tradutor, tipo, 25 era a letra A, 42 era a letra B. E aí, consoante o número de coisas, você chegava na resposta, que no final era Kim, que era K-I-N, mas ninguém falava a resposta. Ninguém, eu não sei qual era o mistério, que ninguém queria falar aqui que era o número, qual que era a letra. Até que chegou um dia, acho que foi ontem, sexta-feira, que alguém chegou e falou assim, cara, são 23 lâmpadas, 7 não sei o que e 8 não sei o que lá. E ele já escreveu embaixo, Kim, botou a resposta. E a galera saiu loucura, tipo, caraca, finalmente, o nosso salvador, não sei o que. Provavelmente a galera também tava de casa, né? Não tava lá no evento pra contar,
sim,
né?
Sim,
metendo,
sim.
Né, aquela, eu contei errado, contei 24, é 24 mesmo. E no final era pra um pack de wallpapers do Little Nightmares. Mas foi engraçado. E teve muitas outras coisas que eu... Teve os livros de RPG em alemão.
O de alemão, né? Esse,
cara, esse é muito legal. Eu não falo alemão, mas vou usar o tradutor com certeza. E só esse aí também. Acho que cada um é tipo 10 euros. Custava e deram de graça.
E a versão
também.
Digital.
A versão digital completinha, tudo. Foram 3. Teve pontos no Pokémon GO, que eu não jogo mais, mas tipo... Tipo, dinheirinho do jogo também deram.
Legal.
O jogo online do Yu-Gi-Oh! Também deram tipo um pack de cartas.
O Pokémon tinha algum... configuraram lá na Gamescom algum...
teve, acho que parece que teve um Pokémon Truck. Que era um, é um tipo um, um caminhão temático do Pokémon mesmo, tal, que você pode ir lá tirar fotos. E aí tinha... ah, com certeza tinha galera. Teve galera que ganhou cartinha do Pokémon. Cartinha do Magic.
Porra, teve...
nossa, que essas cartinhas do Magic devem valer daqui uns anos, cara.
É, de repente eu vou ver lá na minha
teve
pilha
pop,
de...
camiseta. Cara, se eu estivesse lá, tinha vontade com uma mala só de quinquilharia que tinha... que ganhava
de
evento.
Correio.
E, não, essa com certeza ano que vem eu não posso perder a oportunidade. Aqui em Portugal, infelizmente...
é, não tá no roteiro
assim.
Muito. Tem a Comic Con.
Tem, Lisboa.
Que é a pegada
tá
do Brasil, acho que a galera...
mas não é tanto de game, acho que ela é mais...
no geral pop,
assim. Geral, cultura pop e tal.
Eu nunca fui, assim, não sei. Eu quase, olha aí, quase fui, na, acho que foi na... não sei se foi na primeira ou na segunda que teve em São Paulo. Antes de vir embora pra cá, pra Portugal. Só que aí meu carro quebrou, eu tive que vender os ingressos pra pagar o concerto. É, pessoal, porra, cara, é um filho de verdade, cara, isso aí não adianta. Mas aí acabou que a gente veio embora pra cá, e aí aqui, igual tem o Rock in Rio, Lisboa, né, que se eu não me engano, o Rock in Rio...
Rock in Rio Lisboa tem ano aqui no Brasil, né?
Então, mas
e
tem uma versão...
e aí tem um que tá no ano, que é o Nasa Live.
Ah, sim, mas eu digo é porque é licenciado o nome do Rock in Rio, né?
Ah, sim, sim.
Ele
sim,
tem
sim,
aqui em Portugal um show com o nome.
Tem.
Aí tem também agora, se eu não me engano, é a galera do Brasil, que é Comic Con Experience, se eu não me engano, que é aqui em Portugal também.
Ah.
E eu também, pô, ano passado vi assim a propaganda e tal, cogitei, mas também não...
é que a gente mora numa cidade que... a gente mora no norte de Portugal e... aqui, infelizmente, não acontece eventos assim tão grandes, né? Às vezes no Porto acontece e tal.
Capital.
Mas Lisboa, é pra esse tipo de eventos, é mais, a capital mesmo, não tem jeito. E é meio longe e tal.
É.
Pra você ter uma ideia, essa da Alemanha, você pegar no avião é mais rápido do que ir pra Lisboa.
É verdade.
Tipo, se fosse de avião, obviamente, mas se fosse de carro pra Lisboa, é mais rápido de avião pra Alemanha. E é outro nível, será que você vai estar conhecendo outra cultura e tal.
Não, experiência, né, de ver como é que é um evento. Inclusive, assim, vamos ver se a gente se organiza ano que vem, a gente vai, nem que seja de carro, né, cara? Assim, a gente se der, pega uma passagem low cost aí e vai, mas se não der, a gente também, de repente, pode ir de carro, de repente faz uma cobertura aí da aventura, do evento também, legal pra galera, porque tem um outro evento na Alemanha que eu também não vou poder ir esse ano, que eu queria muito ir, que é a feira do... jogos de tabuleiro, né? Que é em Essen, na Alemanha, e eu já tenho uns 2 anos que eu sigo... a galera vai do Brasil...
pô, que pena que não é próximas datas, né? Porque elas são pertinhas, né? Essen, Colônia, é próxima.
Matava duas, uma só. Eu já vi canais da galera saindo do Brasil só pra cobrir esse evento de board game. E, cara, é como se fosse uma Bienal, pra quem é do Rio, assim, sabe? Tinha a Bienal do Livro, tipo, que era um evento mega grande, assim. E pelos vídeos que eu vi, são, tipo, vários galpões... só com um board game Europa e não sei quantos galpões, é assim, board game do Japão, agora a gente tava falando da China, se eu não me engano tinha, acho que, agora não vou dizer meio galpão, mas tinha assim, muitos estandes de tipo board game chinês, empresas divulgando, e pra quem curte board pô, é maneiríssimo assim, né, tem aqueles clássicos que todo mundo meio que já conhece, do board e tal, mas tem uns lançamentos, umas coisas maneiras, inesperadas assim, que fazem sucesso. E E tá aí outra coisa, se eu não me engano foi no ano passado ou no retrasado que a Disney anunciou o Lorcana, que é um joguinho de carta da Disney.
Uhum.
E aí no dia do lançamento eles estavam lá na Alemanha e eles estavam dando, brinde, gift, não sei o que, e estavam dando, se eu não me engano, era uma cartinha que só
quem tava no evento,
só quem tava no evento que ganhava, assim, não sei se depois eles iam vender, mas o que eles disseram na hora se você não tá no evento... a gente não vai produzir mais essas cartinhas, né? Tipo, pegou aqui tudo ou nada. E eu tava vendo a galera cobrindo assim, o pessoal lá do Brasil pegando, cada um pegou uma. E acho que no último dia do evento, o cara tava dizendo que lá na porta, lá nos cambistas, cada cartinha já tava valendo uns 50 euros, assim. Ou era o Pato Donald, era um personagem assim, mais, tipo, clássico e tal. E realmente, né, cara? Os caras tão criando um... e agora acho que o negócio tá vendendo aqui na FENAC, vende em tudo que é.
Ah, sim, é. Eu não entrei muito no vício ainda de cartinha, Quando eu era mais novo, jogava muito... Quando eu era muito novo, eu jogava Yu-Gi-Oh, né? Na escola e tal. Uhum. Mas era aqueles piratão que vinha no salgadinho, na banquinha de jornal, que era de papelão. Que a galera depois tacou fogo, né? Falaram que era o demônio, não sei o quê. E aí eu colecionava muito. Eu acho que eu já não tenho mais, deve ter lixo há muito tempo. E depois eu joguei, por um tempo, Magic. Mas também não foi muito, foi, sei lá, na minha adolescência ali. Uns 4 anos eu joguei. Ainda tem essas do Magic que eu tenho guardado. Ainda, é.
Vai que um dia a gente tá milionário, não sabe.
Isso aí, eu tenho um cartão lá que eu sei que vale dinheiro. É. Agora, eu queria muito, hoje se eu pudesse... Eu fiquei muito curioso se Lorcana, que é Disney e tal, e faz uns crossovers também bem legais. E a Disney é dona de muita coisa, né?
Exatamente.
Pode surgir muita coisa
sim,
aí, né?
Sim, sim, sim.
É, mas eu tinha muita vontade de Yu-Gi-Oh, cara. Porque eu, quando eu jogava...
Mas ainda tem até hoje em dia Yu-Gi-Oh?
E eu nunca tive cartinha original do Yu-Gi-Oh!
Esse negócio da infância que eu não tive, cara, me dá uma dó. Por isso que hoje eu compro todos os bonequinhos, todos os negócios que eu não tinha quando era criança.
É isso.
Eu compro tudo, cara.
E, tipo, ok, não é mega barato, né? Mas nenhuma dessas são, né? Pokémon também é caro.
Não,
tipo, Pokémon,
não tem como.
Tipo, um pack, sei lá, iniciante, você vai pagar 30 euros com umas cartinhas lá, tá? E aí, vai comprando booster.
É, aí que eles ganham.
Vai sair agora, inclusive, acho que mês que vem, foi a, que eu até lembrei que eu vi, era a segunda edição da edição clássica do Yugi do começo, que era aquelas cartas Mago Negro.
Ah, antigo.
Tipo, um pack do, só com essas cartas clássicas antigas. É. Aí essa aí, eu não sei, eu tô estudando aí, de repente, começar a fazer uma coleçãozinha aí, não sei se...
É um hobby, né? Acho que o hobby faz bem de vez em quando.
Somar aí mais um, né?
É, mal tem nada, né? No ruim. Parcela aí, cara. O negócio é.
E no final sempre vale dinheiro, né? Se der pra vender depois no futuro, foi um investimento.
É, exatamente. Né? Na minha coletânea, eu hoje me arrependo assim. Eu fiquei anos de moleque, assim, né? De 12, assim, quando era mais adolescente, mais um pouquinho mais novinho. Eu fiquei uns bons anos acumulando muita coisa de Magic. Depois eu fiz um rolo num PlayStation desbloqueado de um amigo meu. Aí entreguei minhas cartinhas lá pra ele. E fiquei meio que só com algumas assim, meu deck, mais umas que eu gostava muito. Mas hoje então tá guardado aqui, né? De repente a gente pode estar. Né?
É, Magic também é uma parada que tá saindo também muito crossover, né?
Final Fantasy. Tá bonito, cara. Eu quase peguei
Assassin's
na loja.
Creed. E vai sair uma agora, parece que do. Eu acho que é do Magic, se eu não tô maluco. Do Homem-Aranha.
Magic
com Homem-Aranha. Marvel.
É, essa que você falou do. Do Final Fantasy, eu tava na loja, eu vi o...
Esgotou.
É mesmo? Em
muito lugar já não tem mais.
Porra, que
eu acompanho no Brasil o David Jones, né? Do Flow Games.
Sim.
E ele também é pilhado nessas cartinhas, né? E o cara tem grana, então...
Ah, tipo, ele
comentou
outra.
Do dia que ele tem um armário, tipo um closet na casa dele, que ele só tem caixas de boosters e coisas de Magic. E de Pokémon e tal. Que aí ele faz tipo live abrindo pacotinho... E dizem que é investimento, né? Mas no final,
é
investimento se você vender, né?
É isso que eu falo pra minha mulher, né? Pra poder comprar, né?
É, então... Mas, e Magic é uma parada também que é cara, né? No geral, essas cartinhas são...
Sempre foram, né?
Mas eu tinha muita vontade. Hoje, se eu fosse colecionar alguma coisa, acho que seria Yu-Gi-Oh! Foi muito nostálgico pra minha infância. De todas, assim, né? Pokémon, Magic e tal. Acho que é uma que eu gostaria de voltar a colecionar.
É, o Magic...
E teve torneio lá na Gamescom, de Yu-Gi-Oh!
Mentira.
E de Magic, só não tenho certeza de Pokémon, mas Yu-Gi-Oh! E Magic teve torneio na Gamescom.
Olha aí, perdendo a oportunidade.
E teve prêmio, inclusive. Não lembro agora os valores, mas teve prêmio.
Olha, eu cheguei a conhecer um pessoal lá da faculdade que chegou a competir nesses, assim, nesses torneios que... Tinha, eles fazem pelos continentes e depois juntam, né, a galera
tipo
pra fazer
mundial, né?
É, um torneio mais sério assim, mas eu, cara, nunca cheguei a competir, mas hoje as regras mudaram muito, tipo, tem muita carta, acho que eu tenho que eu não poderia nem entrar, né, tipo, hoje em dia as regras são mais fechadinhas, tipo, teria que ser na competição retrô lá do Magic, mas eu achei muito bonito, assim, eu sempre gostei, tipo, de quadro, de arte, assim, eu não tenho menor vocação pra pintura, né? Desenhar boneco de palitinho e olha lá. Mas as cartas assim, do Magic, o jogo em si era muito maneiro quando era mais novo, jogava e tal. Mas as artes, cara, o que tinha em cada carta, assim, você via que com o passar dos anos, né, que eu peguei umas edições bem antigas e tal, foi melhorando a qualidade, eram tipo mini obras de arte, assim, sabe? Eu achava bem, bem bonito. E eu tava na loja, acho que mês passado, e vi esse Magic Final Fantasy, né? Assim, porra, eu,
pô, não sei quanto
eu
é
me
que
segurei,
era,
cara, eu me segurei.
Se tivesse comprado,
só pelo desenho, só pelo desenho eu quase levei, mas aí, meu irmão, chegar em casa aí com isso aí, eu tinha que inventar uma desculpa aí de investimento, de
é, não, moeda. Essa aqui eu ganhei, achei na rua.
É, ganhei na promoção da loja lá.
No Pingo Doce, foi no Pingo Doce que ganhei.
Milésimo cliente ganha um
pacotinho da médica, né? É, cara, cartinha é um hobby caro, mas pra quem gosta é muito legal e eu acho que tudo bem, se é uma coisa que você gosta e cada um tem a sua panca, por cima
dizer,
né?
Gasta seu dinheiro na brincadeira que
você gosta mais.
É, exatamente.
Né? Mas agora voltando então dos lançamentos,
né?
Verdade. Assim, o Call of Duty Black Ops foi um dos, o 7, né? Foi um dos lançamentos desse ano, mas ele já tinha sido anunciado antes, então não foi exclusividade do evento, mas ele estava presente
bem
lá com força.
Aí, galera.
Muita gente foi lá no stand e muita gente...
Tinha o pessoal do Brasil cobrindo, não tinha alguns... Que acho que o Brasil falou, não sei quem que foi cobrir a Gamescom.
Ah, não. O Phoenix, do
ele
Flow Games.
Ele foi.
É, ele foi lá e tava cobrindo. Mas ele não lançaram ainda muitos vídeos falando da Gamescom. Eles têm acompanhado online, tipo, assistido os eventos online no podcast e tal. Mas o Phoenix tá lá mesmo, acho que só tem passado algumas informações
por alto,
e tal.
Assim,
né? Feito uns stories e tal.
Legal,
não,
legal.
Não fizeram ainda mesmo um vídeo sobre o evento, né? Um que foi muito falado foi o novo jogo do Lego, que eu fiquei surpreso, que é uma coleção do Dark Knight.
Do Batman.
Tanto aqueles jogos todos do Batman que saiu do videogame, o Dark Asylum, o Arkham Asylum.
Era de Play 3, não era de Play 3?
Começou
no
Play 3. Começou no Play 3, né? E agora fizeram os três jogos versão Lego.
Ah, que maneiro.
Então, tipo, pra quem gostou muito dos jogos antes do originais e tal, e gosta muito de Lego, tipo, uma versão quase 1x1.
Pô, que maneiro.
E foi confirmado, inclusive, pro Switch 2, que a gente já vai falar daqui a pouquinho também.
Aí, ó.
É, o Ghost Yotei também foi um jogo que já tinha sido anunciado, mas também estava em peso no evento. Um que eu queria muito ter visto conteúdo novo e saiu, uma gameplay de 20 minutos. Então, quem estava lá no evento teve a oportunidade de jogar também.
Exclusiva lá, ao vivo.
Exclusivo do evento. Algumas pessoas já tinham jogado antes na... Algum evento que teve em Los Angeles, não tô lembrado agora qual foi.
A Comic Con, San Diego...
Não, foi algum evento de videogame também,
mesmo.
Que a galera do Flow Games também tava lá, inclusive. E eles...
Vamos chegar nesse nível,
vamos chegar. Um dia a gente chega lá. E aí eles, alguns tiveram... Mas foi mais a galera, tipo, mesmo de imprensa e tal, que conseguiu pegar
sigilo máximo,
não podia falar nada sobre o negócio.
Tirar uma foto, dar um espirro,
nada. Não podia
nada,
gravar gameplay, não podia falar... Comentar o que viu.
Nossa.
Tipo, tava completamente embargado. E agora no evento, nós, meros plebeus, tiveram a oportunidade de jogar e experimentar o jogo. E ela falou: tá muito bom. Você tem a possibilidade de jogar agora a primeira pessoa e a terceira pessoa. Então acabou aquela briga de: ah, acho que era mais legal se fosse em terceira pessoa. Ah, eu gosto mais agora que é em primeira pessoa. Tipo, 7, 8. Então agora o jogo já tem essa opção de você poder trocar a qualquer momento. É, o Silent Hill F. Também teve uma gameplay que foi lançada no evento, a galera pôde experimentar o jogo também. Tô muito ansioso.
É, esses jogos de terror estão ficando bem maneiros,
não,
assim.
Né?
É, quando eu era moleque era aquele Resident Evil horroroso do Play 1, quadrado, esquisito.
Que já era assustador pra caralho, né?
É, pra época.
Eu lembro que eu não conseguia jogar sozinho, não. O 4, eu tinha que tirar o som da televisão. E eu jogava com a luz acesa, porque eu não conseguia, tipo, escutar
não dormia mais.
Os monstros vindo e tal, e eu assustava. Eu lembro que era, pra mim, na época, era um jogo pesado e tal. Hoje em dia é meio tosco, assim, né? Gráfico,
quadrado.
Tal. Quadradão, mas...
O Minecraft.
Era o Minecraft de hoje em dia, né? Mas hoje em dia, realmente, os gráficos melhoraram muito.
Ah, com certeza.
E já é outra experiência, né? Tem alguns que parece até que é um filme que você tá assistindo.
É, o último que nessa pegada assim, de filme de terror, que eu gostei muito na época, do 360 foi o Resident Evil 5, que eu acho que bombou na época também.
Sim,
e tal. Assim,
muito.
Ficou, deu uma boa fama. O 6 mesmo eu já...
Não, sei. Eu até comprei faz pouco tempo, porque eu nunca tinha jogado, né? Porque todo mundo falava mal, tal. Ah, é uma porcaria, Resident Evil acabou. E aí eu acabei não jogando, e agora recentemente eu comprei, mas... Realmente não é bom, porque tipo, eu joguei, sei lá, 2 horas e parei. Não peguei mais.
Deu vontade, né?
Um ano e meio eu continuei.
É, o 5 foi muito legal. O 6 acho que eu devo ter jogado metade. E aí, se eu não me engano, o 7 já foi pra nova geração.
Play 4 e Xbox One.
É isso, aí eu já não tive esses consoles. E aí minha mulher viu o Edu fazendo gameplay zerando o jogo, né? Aí não dava pra comprar. Porque
é, zerei no YouTube.
É, zerei. Pô, ela já sabia o jogo todo. Aí eu, ainda tem essa, quando eu quero achar um jogo de terror pra jogar que, com ela que ela se amarra, ela já sabe quem jogou, como é que acaba a história. Mas é, o 7 me pareceu muito maneiro. É,
foi uma pegada bem diferente. Voltou às origens de jogos de terror,
é,
né? Já não era jogo de ação, que foi o 4, 5, 6.
É, assim, eu não vi ele todo. Minha mulher pegou do começo ao fim. E as partes que eu vi, cara, eu fiquei bem surpreso. Depois teve o Village, né? O 8.
Esse eu zerei, sei lá, 7 vezes.
Esse eu quase não vi nada, não sei esse nada é desse bom. Jogo. O 7 eu ainda assisti, assim, o 8 eu não peguei muito. E eu espero que agora os caras, né, acertem a mão.
É, você tá mais focado em terror mesmo. Falaram aí que tá maneiro.
De volta às origens.
De volta às origens de terror.
Mas aí o cara tem que parar pra atirar ainda? Ou ele consegue andar e atirar ao mesmo tempo?
Agora já consegue dar mortão, atirar, atirar pra trás. Agora já evoluiu a tecnologia, né? É, e o Resident Evil tá previsto pra fevereiro do ano que vem.
Se
dia 26 de fevereiro.
É, se eu não me engano, é pra esse ano, acho que ainda não sai, não.
Não, é fevereiro de 2026, se não adiar, né?
É, a gente espera que o estúdio...
Mas a Capcom aí, geralmente não estraga adiado tanto, muito, né, os jogos. Acho que não lembro de um jogo assim adiado.
É, eles costumam ser mais certinhos.
Os japoneses, em geral, sim.
É, não é igual a gente que faz bagunça e...
Escolha, não, vamos lançar.
Vamos gravar o podcast amanhã, vamos.
Um mês enrolando. Aí teve o Silent Hill F, né? Como eu disse, que também já tinha sido anunciado, gameplay também vazou e tal, a galera pôde jogar. Legal. Esse eu acho que ainda é pra esse ano, se eu não me engano. Acho que é pra outubro, novembro, Silent Hill F. Então...
A gente viu um trailer semana passada, não foi?
Teve uma gameplay, acho que de 2 horas, que tá disponível online. Acho que a IGN postou. E, cara, tá muito legal. Pra quem jogou na época o Clock Tower ou o... Aquele de foto, como é que chama lá? O...
De foto. O Clock Tower, acho que era de Nintendo ou não?
É, teve também de Nintendo, mas teve o Play 1 também. E teve um que era muito. Que era o que você tirava foto.
Ah, o Fatal Frame?
Fatal Frame. Isso. Pra quem jogou Fatal Frame na época, a estética do jogo tá muito parecida. E pelo que eu falaram no evento, tal, eu vi, vai ser mais ou menos assim: tipo, é o mundo real, que é uma vilazinha no Japão e tal.
Uhum.
Que ela tá, e aí quando ela desmaia, de vez em quando ela tem uns smiles, ou tipo, fica inconsciente, ela vai pra tipo uma outra dimensão, tipo um upside down do Stranger Things, e aí lá tem uns bichão e tal, e ela tem que enfrentar.
Pô, irado.
Então ficou essa pegada meio diferente aí. Então acho que esse ano aí vamos ver nessa Silent Hill F. E finalmente, depois de muito tempo sendo adiado. Eu confesso que eu não sou grande fã dessa franquia, mas pra quem jogou, eu tava muito ansioso pra jogar esse jogo, o Hollow Knight Silksong.
É, eu nem sabia que tinha.
O primeiro você nunca viu, o Hollow Knight?
Ah, eu vi gameplay, eu vi todo mundo, sabe aquele jogo que todo mundo fala bem, mas você, onde
isso,
eu vou jogar?
Isso, exatamente.
Onde eu vou jogar?
É isso, tipo, eu vi o jogo, acho que até joguei um pouquinho e tal, aí... Cara, não pegou, não é muito o meu estilo. Acho que é Metroidvania e tal.
É, tem essa pegada assim, 2D, o cara vai andando e tal. É maneiro pra quem jogou Super Mario nos anos 90 e jogava Super Nintendo.
Ou Castlevania também.
Castlevania, mas eu nunca gostei muito do Castlevania.
Também nunca fui muito fã do Castlevania. Mas acho que é por isso que esse jogo não pegou.
É maneiro, você tem uma pegada meio dark, tipo, tudo é meio escuro e tal. Só que são besouros, são os insetos, umas paradas que...
É.
Assim, o pessoal fala muito bem, fala que é... De tudo, a trilha sonora é muito boa, o jogo é muito bem feito, a gameplay é maneiríssima, pô, é um jogo que vale o tempo, mas é aquele jogo que você, sabe, assim, é legal, mas, assim, de repente
um dia eu jogo, né? Tipo, um dia eu jogo, mas não vai ser agora.
Pô, vamos esperar sair de graça aí, né?
É isso,
algum lugar aí, a gente...
E agora vai lançar a sequência, né, que é o Silksong, que o pessoal tava aguardando aí ansiosamente. Inclusive eles fizeram um anúncio junto com o novo o ROG Xbox, ROG Ally X. É o Asus Xbox
boladão,
ROG Ally, né?
Esse é o boladão full Mega Blaster.
É, acho que vai ter 2 edições. Vai ter uma que é branco e o preto.
Mas já saiu o branco, não saiu?
Não, mas o da Xbox.
Ah, o Xbox portátil.
É, aí uma edição vai ser tipo mais básico, tipo um Xbox One S e o outro vai ser um Xbox One X.
Só que tudo portátil.
Tudo portátil. Aí que o branquinho vai ser o S e o preto vai ser o X, vamos dizer assim, né? E aí são edições diferentes, com potências diferentes, mas eles aproveitaram para anunciar o Silk Song, que vai vir na Plus, né? Junto com o lançamento do console.
Do console,
né?
Sim.
Na verdade, o Hollow Knight ele vai lançar daqui 2 semanas. Então o jogo tá.
Mas quem já paga o pacote já vai ter acesso.
Sim, né? Provavelmente vai ter acesso para jogar uma coisa. Mas pro portátil vai vir também, já vai estar disponível.
Pô, maneiro
pra galera jogar. E assim, eu não sou muito fã, né? Mas pra quem gosta, pra quem curte, aí tava muito ansioso.
O pessoal fala que é um prato cheio. Que...
Uma boa surpresa aí, né? Foi anunciado também a nova DLC do jogo do Indiana Jones, The Great Circle. Eu não joguei ainda, mas eu vi muita gameplay do jogo e...
É bom, o que você achou?
Cara, ele é a primeira pessoa, me lembrou muito assim um jogo tipo Tomb Raider.
Quando o quadradão horroroso, que ela demorou 3 jogos pra aprender a agachar e não tinha...
Cara, eu gostava muito de prender um mordomo dentro do freezer, você lembra disso? Você tava na mansão dela, aí você podia, o mordomo ficava te seguindo, né? E aí você podia abrir o freezer, ele entrava junto, aí você prendia lá dentro e ficava lá dentro.
Pai, cara.
Isso aí foi um meme da época aí, mas pra quem jogou, com certeza deve ter feito isso aí também. Mas eu achei muito parecido com a pegada assim do Tomb Raider. E...
Tipo Uncharted, assim, né?
Mais ou menos tipo Uncharted, É isso, tipo Uncharted.
É, não tem muita referência.
É Indiana Jones, né? Pra quem assistiu os filmes e tal. E vai ser também pro Switch 2, foi umas promessas aí do...
Aí sim, pro pessoal que tava dizendo que a Nintendo só pra jogar Nintendo, né?
Vai ter mais jogo pra jogar aí também.
Bom, muito bom. Mais algum... acho que nada que vale
a
pena.
Teve, assim, vários anúncios, né? O Monster Hunter Wilds, que vai ter o crossover com o Final Fantasy XIV, né? Que é aquele RPG online e tal,
MMO. Sim.
Lords of the Fallen 2, Warhammer, jogo novo, Outer Worlds 2...
Legal. O Warhammer eu nunca tive assim nada, que é uma franquia gigante, tem vários jogos, tem... Não sei exatamente o modo história porque eu não joguei, tô muito afim de jogar. Cara, o jogo é lindo, do começo ao fim, assim, você vê vários trechos, a história parece que é bem maneiro pra quem gosta de jogo de... Tipo um Gears of War, assim.
Eu ia falar isso agora, né? Ele lembra um pouco o Gears of War, né?
É, assim, eu não conheço o universo Warhammer. Mas deu muita vontade de conhecer depois de ver a gameplay, assim. E eu, pô, já fui super fã de Gears of War, assim, né? Jogo desde o primeiro e tal. E ultimamente até nem tô pegando tanto, mas eu já joguei todos e, cara, tem essa pegada assim, né? Tipo, espaço, que é uma coisa que eu adoro.
Os marines e tal.
Os militares e uns invasores alienígenas, assim. Então, tudo, pra mim, é uma receita de bolo cheia. Certamente eu vou jogar, vou fazer uma review. Já tem um jogo até que dá pra encontrar na internet, que já saiu tem um tempo, né? Com certeza já deve ter muita galera que fez review do jogo, mas mesmo assim, tá na lista daqueles jogos que certamente eu vou jogar. Isso aí pra mim é tá obrigatório.
Eu gosto... Eu acho que eu nunca me empolguei muito de jogar esse jogo. Primeiro que eu não curto muito de tema espacial. Acho que é muito raro eu gostar de um jogo com tema espacial. E jogo que tem muitas versões, muitos tipo, diferentes, sei lá, já tem 20 jogos daquela franquia e eu já fico meio perdido. Tipo, não sei pra onde começar. E falo, porra, será que se eu dependo de algum que é ruim, eu não vou gostar? E eu falei, pô, esse cara acho que nem vou jogar, que é pra nem ter o perigo de decepcionar. Mas tem gente que fala muito bem, né, da franquia no geral. E de repente um assim mais ação. Acho que eu sou capaz de jogar.
Esse 2 uma coisa que eu sinto muito assim. Eu sempre gostei muito do console, eu sinto falta de co-op. Os jogos que,
hoje
cara.
Hoje em dia não tem mais, né? A galera acabou com os co-op, né?
Não tem. Assim, o Gears of War você ainda consegue. Acho que desde o 1 você conseguia jogar co-op em tela dividida, né? Aí você pode jogar a mesma história, não é uma história paralela, um jogo dentro do jogo. É a versão oficial e tal. Você pode jogar, porque é uma equipe de quatro caras na tua equipe, né? E aí você pode jogar você mais os 3 NPCs ou você mais alguém. Acho que podia fazer local e, se eu não me engano, acho que podia fazer, né, via online. Xbox Live lá. Você podia. Então era muito maneiro, porque hoje em dia eu vejo muito assim, é muito mata-mata online e o modo história geralmente é pra um, né? E eu sinto falta um pouco desse co-op, você, né? Jogar com alguém, assim, pô, eu sempre gostei muito dessa pegada.
Isso mataram um pouco. Foi um dos motivos que eu joguei muito Resident Evil 5, né, do co-op e tal. Não sei se foi o motivo que você jogou muito, mas...
Eu tinha um brother meu que jogava comigo na época também.
Joguei demais. Eu zerei várias vezes justamente pela questão do co-op, tipo, porque a máquina era muito, tipo, o seu amigo, né, o seu companheiro era muito burro, né?
Sempre,
tipo, se matava direto e tal. E quando você jogava com o amigo era mais fácil, até porque você podia falar, oh, vai lá, tal, isso aqui, vai matar tal cara que eu vou matar, fico desse lado aqui. Tipo, você não dependia muito da máquina, fazer, tipo, te ajudar e fazer bobagem e tal.
E tinha, acho que, umas coisas que você precisava fazer em dois, que era... Ah, você ia lá na frente, puxava uma alavanca...
É, um dá pezinho pro outro pular... É, aí, e aí, quando era na máquina, você ficava...
Bora!
É, e aí, vamos lá, não sei o quê. Ficava lá assim, vai, vai subindo, vai... Era diferente,
é. O 5 foi muito maneiro, o 5 foi muito legal. Vamos ver agora, né? Esses lançamentos aí, eu tô esperando. Esse Warhammer, eu acho que não é co-op. Raramente agora os jogos, né, vêm com co-op. Mas esse mesmo que seja a história fechada, assim, um jogador só, com certeza eu vou pegar pra jogar, né? Isso aí tá na lista.
Mas e aí, galera, vocês estão aí ouvindo? Tem algum jogo aí que vocês estão ansiosos pra tão espera? Algum jogo aí que a gente esqueceu de falar aqui, que teve lá no evento, que você gostou muito, tá animado pra jogar? Ou deixa a gente saber aí, né? O que vocês estão afim de jogar, porque a gente também tá curioso pra saber, né? A gente falou um pouquinho aqui das nossas impressões da Gamescom, mas a gente também queria saber um pouco de vocês, o que vocês estão achando e o que vocês estão à espera aí, ansiosos pra jogar. Vamos pra próxima pauta?
Com certeza.
Então bora lá. Vamos falar então agora sobre TechPix, né? Coisa boa.
Porra, maravilha. Que isso. Bons tempos, boas memórias.
Não, mas cortando agora, falando sobre o Switch 2, né? Cara, que surpresa, né? Eu não achei que eu fosse comprar o Switch esse ano, não.
Eu também não, mas eu falei contigo e aí, né, meu irmão?
Fui a má influência.
É, cara, a gente tem que, porra, olhar muita calma as pessoas que cercam a gente, né, cara? Que,
cara,
aqueles
tava...
amigos que levam teu filho pra usar droga, eu tenho uns amigos que me fazem comprar joguinhos que eu não queria muito, que eu, pô, vamos jogar um Super Mario, eu assim, pô... Eu jogava quando era criança, eu não queria, mas pô, fulano vai comprar.
Pô, vou ficar pô, Mario como é que Kart. É o FOMO, né? Fear of Missing Out.
É, não dá, né, cara?
Não, mas é... É um, assim, eu tive o primeiro Switch, né? Você ainda tem o Switch OLED e tal. E aí eu vendi o meu uma época porque eu não tava dando conta, assim, de comprar jogo. Porque os jogos da Nintendo são muito caros, nunca estão em promoção. E eu tinha basicamente pra jogar os exclusivos, que era Zelda, Mario...
É, acho que a maioria da galera faz, né, geralmente.
Tem um Switch pra jogar mais os jogos first party, né?
É, até porque os outros, assim, agora a Nintendo tá prometendo que vai sair. Mas a Nintendo, desde o Super Nintendo, que nessa época dos 16-bits saía... Era o Mega Drive, Super Nintendo saía, né, tinha uma competição mais... Não era só as franquias da Nintendo.
Sim, sim.
Mas acho que a Nintendo pecou um pouco nisso de... Focou demais no dela. O que é bom, eu gosto pra caramba dos jogos e tal. Mas aí é isso, né? Não abriu tanto pra... Ah, eu quero agora jogar um jogo da Capcom. É, vai ter que ter um Xbox, um PlayStation.
É isso, é. Teve muito jogo que não lançou no Switch mesmo. Até por questão de desempenho. O hardware não aguentava e tal. E ficaram sem esses jogos, né?
E a galera ficou um pouco... Um pouco meio que off aí, né, cara? Não vou dizer de todos, né? Mas alguns jogos que eu sentia falta. E agora, e com o tempo, eu fui, né? Comprei mais pra jogar a pegada dos jogos da Nintendo mesmo, né? Mas hoje, agora, eu acho que os caras se ligaram que o... Que não dá, né? Pra ficar só nessa.
É, não tem como, né?
Não tem como.
Não... E até porque o Switch, ele é um console que... Hoje eu já vejo até com outros olhos. Mas acho que é porque vai ser possível daqui pra frente. Tipo, de repente, não só comprar os exclusivos, mas algum jogo ou outro que seja algum jogo mais interessante pra jogar numa viagem, ou se você, pô, precisa ir pra rua, ou vou fazer alguma coisa, vou ter que ficar à espera.
É.
Tipo, o Balastro, que eu falei pra você, né? Um jogo de cartas.
Tal,
é um jogo que é legal você jogar na rua e tal, do que tá em casa, ali sentado no sofá.
Na fila do banco, né?
É aqueles joguinhos que são legais pra você jogar on the go, né?
É.
Que a gente fala, então...
No metrô... Assim, no Rio de Janeiro...
Ah, não,
jamais faria uma arte dessa. Mas tem lugares que realmente é muito mais... É muito mais... É legal, né, cara? A hora passa mais rápido, né? Eu não tenho nada pra reclamar. Assim, eu cresci jogando Game Boy, né? Mas o clássico, primeiro, o tijolão. Então, é isso, assim. Sempre gostei de ter um videogame no bolso. E hoje em dia tem um monte de empresas que fazem um monte de gadgets e... coisas assim, remakes de consoles antigos, versão portátil. Tem um monte de coisa que você pode fazer pra realmente ter acesso a jogos antigos e tal. Então, assim, os jogos novos realmente não vão rodar em todo tipo de hardware, mas É isso, né? Como se fosse um Game Boy de bolso prático, assim, né? Quando era moleque, né? Era muito maneiro. Mas é. Aí eu acabei pegando, né, cara? Eu sabia que eventualmente todos meus. Porra, todo mundo. É assim, né? Eu não gosto muito de futebol. Mas aí, porra, todo mundo junta na casa do camarada pra fazer um campeonato de FIFA. Você vai entrar no campeonato de FIFA, você não vai ser o único que vai ficar olhando os caras jogando. E ainda mais assim, quando você gosta, né? Joguei quando era moleque e tal. E o que pra mim me fez comprar o Switch, que tem gente que diz que certos jogos vendem console. Era como se fosse o Halo na época do Xbox 360. A pessoa comprava o Xbox pra jogar Halo. E, cara, pra mim fez toda a diferença o Switch ter lançado com Mario Kart. Cara, Mario Kart é o calcanhar de Aquiles, assim, é um dos jogos mais maneiros da franquia.
Foi o mais vendido no Switch 1.
Foi o mais vendido no
Switch 1. Mario Kart 8 foi o jogo com mais de 40 milhões de cópias vendidas.
Fora as quinquilharia DLC.
Ah, também.
Que a galera ainda aproveitou pra ganhar mais um.
E eu acho que foi uma escolha acertada, né? Porque se foi o jogo mais vendido, acho que eles estavam esperando que ia ajudar muito, impulsionar muito, né? O lançamento do Switch 2 e tal. E a gente acabou pegando o bando que vinha já com o jogo, até porque senão não
tinha. Mas acho que é pena comprar sem o
Mario Kart. Não compensava, né? Ficava mais caro e tal, e não ia ter nada pra jogar também. Você comprar o videogame pra depois ficar olhando pra tela, também não ajuda muito, né? E agora é que tá começando a sair jogos novos. Eu tô jogando agora o Donkey Kong Bananza.
Que é exclusivo.
Que é exclusivo também do Switch 2. Tô gostando muito, tô com 16 horas de jogo, ainda não terminei. E, cara, coletar banana, destruir tudo. É que o joguinho gostoso de você sentar no sofá e, tipo, vou ficar jogando.
Tem
a pegada
Minecraft, aqui. Não tem que agradar.
É, dá pra você construir, dá pra você destruir. Tem as evoluções, você se transforma, tipo, no elefante, na zebra, no gorilão. Transforma no avestruz. Então, é um jogo que eu tô gostando muito e não vou dizer que já valeu a pena ter comprado o videogame, porque ainda falta muito jogo pra jogar.
É,
né?
Sim.
Vai vir
sim.
Zelda... Que é o que eu gosto, né?
A gente tá esperando. Esse Mario, que a torcida quer.
Um joguinho Mario 2D, um joguinho Mario 3D. É. Então, isso a gente ainda vai esperar agora pra essa geração do Switch 2. Mas acho que, no geral, assim, eu tenho gostado bastante da experiência.
Valeu.
Joguei muito Mario Kart World. Agora deu uma pausa. Também já desbloqueei tudo e tal.
É, demora que não tem mais até esperado estar aí DLC
agora. Agora começar a vir as DLC, aí vai animar pra jogar de novo. Mas, por enquanto, tô aqui pensando, né? Vi alguns jogos pra Switch 1 que eu não joguei. De repente...
De repente comprar com desconto. Pra
tá jogando no Switch 2.
É, legal. Agora tem umas versões que eles deram uma... Aquele Pokémon, né? Que acho que o pessoal falou que deu toda a diferença jogar.
Scarlet Violet.
Deu, assim, é como se fosse outro
jogo.
Não,
outro jogo completamente novo. Além de jogar, eu joguei no Switch 1. Foi um pouquinho depois disso até que eu acho que eu vendi o meu Switch. Eu comprei o Scarlet e aí... Cara, era muito difícil. Tipo, você via de longe, assim, as coisas em 3 FPS, assim, girando.
Nossa.
Os Pokémon tudo zoado, vinha tudo crashado. Você pulava num negócio, entrava na terra.
Nossa.
Os bonecos, as caras tudo tosca, travando assim, ó, na escola, com as perninhas assim, balançando. E aí desanimou muito, acabei nem jogando, vendi na época junto com o videogame e tal. E aí falam que agora tá bem melhor e...
É, eu vi um comparativo, não sei se foi na IGN... Não sei se foi no Flow, não sei se o Flow chegou a falar. Eu sei que botaram lado a lado, assim, né? E, realmente, assim, eu sou da época que tinha 150 Pokémon, né? Assim, depois do...
É, agora Pokémon já é moto, tá
maluco,
tem roda.
Cara.
Tem Pokémon que é saco de lixo.
Tá louco, cara.
Não, mudou muito.
Não tem o que inventar.
E vai sair um novo agora, mês que vem.
Exclusivo do 2.
Outubro, ZA exclusivo do 2.
É, vai ter mais
não, 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 vai sair também pro Switch 1.
Vai ter pro 1 também?
Vai ter também.
Eu achei que era exclusivo.
Porque eu acho que eu vi um pack de melhoria na loja.
Ah, você pode comprar os apelidos.
Se tem um pack de melhoria, porque deve ter versão do Switch 1.
Vai te fazer gastar mais um dinheiro.
Mas a experiência é outra. Tipo, se você tiver a possibilidade de jogar no Switch 2, eu acho que qualquer jogo hoje em dia tá rodando muito melhor.
Ah, sim. Com
no 2 aqui rodando 1, mas é um videogame caro. Tipo, eu nem tenho ideia de quanto é que tá no Brasil, mas eu vejo aí a galera falando tipo 4 mil.
É, na semana que saiu, cara, que eu tava vendo de comprar aqui, tava... Eu acho que não tinha revenda oficial, que acho que a Nintendo ia fazer um lote, alguma coisa assim, né? Cheguei a ver boatos, mas não sei também se foram confirmados ou não. E se eu não me engano, acho que estava na casa dos 4,5. E aí acho que era... Eu realmente não sei se era a versão oficial, porque o pessoal ainda reclamou que era 4.800, sim, quase 5.000 com Mario Kart e mais de 4.000 sem o... Que acho que o joguinho está na casa dos R$500, uma coisa assim, tipo, é absurdo, assim. E... Não sei quanto que tava lá, mas eu lembro que na semana que eu consegui achar o meu, que acho que também foi final de estoque, é, o pessoal do Brasil nem tinha previsão de chegada, assim, né? O pessoal, os amigos lá que tem, ainda não tinham conseguido brincar muito, né? Mas eu fico feliz, cara, assim, acho que foi uma compra que eu não fazia há um tempo. Mario Kart, é, cara, pra mim é diversão pra família toda. É maneiríssimo, assim.
Muito bom.
Consegui convencer minha mulher a jogar também, então já...
E é um jogo infinito, né? Conforme vai sendo as DLCs e tal. Sim.
É, agora eu tô esperando, assim, se eles forem malandros mesmo, eu acho que... Pô, tem muita coisa pra explorar, muito personagem novo, muito carrinho, muita pista, muito... Pô, se a Nintendo agora souber vender, eu acho que...
Espremer o limãozinho ali.
É, eu vou gastar com certeza, né? Enquanto tiver pistazinha pra comprar, eu vou comprar, né? Assim, o 1 já teve um pouco dessa... O 1 não, né? O 8, né? Do Switch 1 já teve um pouco dessa pegada. Mas vamos ver o que o destino aguarda, né? Assim, teve um pack de melhoria do Zelda, né? Mas eu tô querendo ver os exclusivos, né? O Zelda do Switch 2, o Mario do Switch 2. Esses, cara, quando sair, não vai ter pra ninguém. Boa.
Mas o videogame, você acha que foi uma boa melhoria em relação ao primeiro? Tipo, os botões, a tela, o tamanho, o peso...
É, assim, ele é maiorzão, né? Eu gostei muito. É legal que agora o negócio é de imã, né? Então ficou mais... É, o jeito de encaixar, assim, é um pouquinho mais prático. Mas, assim, eu jogo mais na TV do que nessa pegada da galera que joga on the go, assim, né? Vai pra rua e tal. Então, pra mim, é mais a experiência de joystick, né? E na sala, assim. Mas, cara, eu pelo pouco que eu joguei, assim, no bicho mesmo, né, como se fosse no modo portátil, eu não tenho noção tanto da duração da bateria, porque teve uma leva, um lote que veio com problema na bateria, a Nintendo...
É. Já corrigiu, acho que através de atualização.
É, acho que na época você tinha que...
Durava, sei lá, reset, nem 2 horas, 1 hora e pouca, e aí morria. Aí você tinha que entrar no modo recovery, fazer um reset, aí entrava de novo, aí reset, tipo umas 3-4 vezes pra bateria voltar ao normal.
Né? É, assim, isso eu não, também não sei se o meu veio nessa, né? Uhum. Tá sempre na dock. Mas assim, o tamanho é legal, ele é bem maior, a tela é bem maior. É, o peso eu não senti muita diferença, mas cara, pra mim é mais agora ver o que eles vão lançar de jogo. O console em si, pra mim, não teria muito o que melhorar, não. Assim, eu acho que o tempo da bateria é importante, ainda mais se você, né, for levar pra uma viagem, ou sei lá, né, vai pegar o metrô pra ir pro trabalho, alguma coisa assim. De repente, é alguma coisa que é mais importante. Mas eu gostei pra caramba do console. O console é bonito. Provavelmente a gente espera que a Nintendo lance
sonhos especiais, né?
Do Mario, Splatoon, né? Colorida, né? Eu acho que o primeiro Switch ele lançou... Ele era tudo cinza.
E tinha também o...
Vermelho e azul.
O vermelho e azul.
Mas ele saiu com essas duas.
Saiu as duas juntas.
Esse só tudo só preto. Só
cinza com os botões, né? Com o detalhezinho. Fundozinho. Azul e vermelho.
Isso. Então, assim, eu acho que com o tempo... eles vão ser loucos se não lançarem. Imagina, um console do começo, Zelda.
Né?
Com, porra, o negócio com as cores e... Com certeza... Tem um cara que eu sigo que acho que ele deve ter uns 7 ou 8 Switch Zoom. E ele tem todas as versões...
Diferentes, né?
De todas.
Pokémon Let's Go, Splatoon
ele teve, do Zelda, acho que teve do Zelda...
Do Mario, acho que teve também.
É, o meu do Mario, que o meu é outro do vermelho, aquele OLED, que foi um pega-trouxa danado, mas
o OLED?
É.
Cara, eu ia comentar, por isso que eu perguntei pra você que você achou se foi uma melhoria, né? Porque o novo não tem tela OLED, né? Mas você sentiu diferença? É que você não joga muito portátil, né?
É, não, assim... O que eu joguei de joguinhos nele, eu achei bonito, assim. Eu não sei se eles trabalharam na qualidade da tela. Eu não sei quantos nits que tem, como é que é de...
Ah, isso eu também não confirmar agora. Não sei,
de cabeça, dizer, assim, eu não sei. Mas, cara, as imagens são muito bonitas, assim. Você sabe que você tá jogando num aparelho... A Nintendo é como se fosse a Apple dos videogames, assim, né? Geralmente eles têm uma chateação com direitos autorais e tal... Mas eles entregam, geralmente, um produto, pô, fechadinho e tal, assim, não tem que reclamar, não. E os jogos estão bem bonitos. O Mario Kart ficou lindo no console. Eu vi o Donkey Kong também no console de outras pessoas, assim. Não peguei pra jogar, dei uma olhada por alto, achei bem bonito. E na TV, cara, ele já ativa o que é muito legal, que um não tinha, que ele ativa o HDR. Então, pras TVs que tem, acho que hoje em dia todas as TVs já estão saindo com HDR e tal. Então, cara, aqui, aqui na minha sala...
Isso eu senti muita diferença. Eu tive o primeiro, o V1, né? Você teve o V2 ou era o V1?
É o OLED.
Mas você tem também um V1 ou um V2?
Não, eu tive... Não,
tem dois Switch.
O Switch 1.
Ah, você teve, né? Você, não teve, você vendeu e comprou o OLED.
Isso.
Então você era o V1 também.
Uhum.
Então, o meu era o V1 e tipo, foi um que ficou até raro, né? Depois de um tempo, porque ele dava pra desbloquear
só com software
e tal, não precisava de hardware, nenhuma modificação. E eu não tive o OLED, mas eu acho que pelo que eu vi assim do OLED, claro que a tela OLED é muito bonita, mas eu acho que o HDR ainda é mais, faz mais diferença do que o OLED. Cara, eu jogo Donkey Kong Bananza, quando abre o jogo assim, aparece Bananza em amarelo assim, muito bonito.
Qualidade, tipo,
pra caralho. E deixa o jogo mais divertido, né? Que é o que a Nintendo tem nos jogos dela, que são jogos divertidos, então traz mais cor, mais vida pro jogo, você sente até uma vibe diferente, né? Do que se fosse um jogo ultra realista, em OLED, com fundo 100% preto. Então eu acho que... Ainda acho que eles vão lançar um Switch 2 OLED.
Com certeza.
Mas eu acho que eles preferiram optar agora pelo HDR em vez do OLED. Mais por essa pegada, que eu acho que foi um diferencial melhor do que o OLED.
Sim,
encarecer muito... Muito mais, né, do que já tá o videogame, se tivesse uma tela OLED também, né? Mas 100 conto, com certeza. Mas,
com certeza.
Mais 100 uma euros versão, ou mais R$1.000 no Brasil, sim, só por sim, ter a tela sim, OLED, sim, né? Então acho que foi uma escolha acertada.
O pessoal já reclamou por aqui também, assim, eu vi os reviews, assim, na Europa nem tanto, mas na gringa o pessoal reclamou que o pessoal tava esperando um console até com preço mais acessível mesmo. Eu não digo nem no Brasil, que historicamente já diversão eletrônica
é caro.
Mas na gringa mesmo o pessoal não tava querendo pagar o preço. O pessoal achou até salgado, assim, né? O preço de você comprar de repente um Play 5.
Que é o preço hoje do. Que já não é mais, né? Porque já teve a informação de que o Play 5 vai ter o reajuste. É 550, né? Agora o PlayStation 5. O Xbox já tá 599.
Isso.
E o Switch a partir de 450 se for o sem o jogo do Mario Kart.
Sem Mario Kart. Mas essa versão do Play é esse preço com a unidade de disco, né?
Eu acho que é, já com a unidade de disco.
Que agora a versão barata é 500, né? É 100% digital.
É,
o negócio tá ficando difícil pra quem joga console.
Cara, ter videogame hoje em dia não tá fácil não. E a gente, acho que até fez uma boa, de certa forma, escolha de já ter comprado o Switch. Porque vai ficar mais caro e vai ficar cada vez mais difícil ter. Inclusive os jogos, né, estão extremamente caros, que é uma coisa polêmica que veio agora do Switch, que o Mario Kart lançou a 80 euros, né? Não, 80 dólares, 90 euros, não foi isso?
Se eu não me engano, foi. O euro ainda ficou um pouquinho mais salgado.
Porque aqui já tem os juros, não, como é que chama? Os impostos, né, incluídos. Nos Estados Unidos é 79 dólares, mas se você ainda botar o tax em cima, vai acabar ficando...
Depende de cada estado.
Mais ou menos a mesma coisa, né? E o Donkey Kong Bananza também veio a 69,90 dólares,
Nossa. 79 euros,
então, cara, tá muito difícil.
Daqui a pouco é melhor montar PC mesmo, né, cara?
Isso, eu falei que eu sempre gostei mais de videogame, porque é mais barato e é mais prático, só bota ali, bota o jogo. Isso eu ainda não vou tirar o direito, porque ainda é mais fácil, você só compra, liga na TV, bota o jogo, jogou, você não tá preocupado, né? O PC você já tem que saber se a configuração roda... Vai ter que trocar a placa de vídeo. Mas acho que hoje em dia a desculpa de valor já não é mais válida.
Praticamente com um computador, né?
Já tá ficando muito caro. Acho que até no Brasil tá mais ou menos o mesmo preço, um pra um quase. Aqui eu acho que com o valor do videogame já dá pra montar um PCzinho mais ou menos.
Já, os PCzinhos de entrada já. Às vezes se bobear o console acaba até sendo um pouco mais...
Mais caro.
Eu não vou falar aqueles processadores,
NASA, né?
Aqueles... Xeon da AliExpress, que o pessoal tava montando muito aí no kitzinho da Ali. Mas um PCzinho normal, assim, em loja, acho que já tá um pra um, se bobear mesmo.
Isso. Tá. Agora pra próxima geração, o PlayStation 6, né, o Xbox novo, que a gente ainda não sabe o nome. E mas o Switch será que agora. Vai ter? Então, esse é um debate. Se eu fosse apostar, eu acho que o PlayStation ainda continua, pelo menos mais uma geração, PlayStation 3, 6. Mas o Xbox, eu acho que eles já estão pensando mais em serviço do que o hardware.
Eu tava achando...
eles estão começando até com essa questão do ROG Xbox Online, que nem é deles o videogame, né? Tipo, tá sendo produzido pela Asus. É uma parceria que eles já nem querem ter esse problema de vamos lançar um hardware novo. Não, botou na mão da Asus, bota minha logo aí,
é deles aí,
eles
rapaz.
É que resolvam, a gente vai fornecer os serviços que são, que é Game Pass, né? E os jogos que vão estar incluídos. E eu acho que, cara, tem aplicativo do Xbox na televisão. Então, tipo, na época que saiu Starfield, eu joguei Xbox na televisão só pra você comprar o
sem
controle.
Console,
e depois eu descobri que eu nem precisava do controle. Eu podia ter jogado Starfield com o controle do Play 5. Nem aí. Precisava ter comprado, mas pronto. Comprei o controle do Starfield, tá lá.
Que é lindo o controle.
Que é lindo, eu acho que não me arrependo de nada, porque é muito bonito o controle. E eu acho que a estratégia da Microsoft vai ser essa. Tipo, vender serviço e não hardware.
É, pega o filé e... Mas realmente, assim, hoje, se eu não tivesse console, eu pagaria por um serviço desses e não me chatearia com mais nada, assim, né? Ter uma internet legal em casa e um abraço, né? Assim,
é isso. Então, eu acho que essa vai ser a aposta da Microsoft. E a Sony, eu não vejo que ela está investindo muito nisso ainda, de nível de software. Porque você não vê eles lançando um serviço que você pode jogar em todos os lugares,
ah,
né?
Sim,
que nem a Xbox fala, né? Tipo, você joga no PlayStation 5
e
tá começando agora vender os jogos também pra PC. Tipo, depois de um ano ou dois, lança aquele jogo pra
isso,
computador e tal.
Steam.
Mas focando em vender, tipo, o software pra além do hardware que ela já tem no videogame.
Sim, sim, sim.
Quem quer jogar muito e gosta de PlayStation vai comprar o videogame pra jogar.
Sim, com certeza.
Só fãs.
Saiu agora aquela versão de 30 anos?
Versão de 30 anos.
Aquela cinza.
Cara,
é bonita, né, cara?
Eu tava olhando esses dias no site Portal. Eu não tenho um Portal.
Então, isso foi um fiasco entre aspas deles, assim.
E o Portal normal, ele é tá 199 euros agora, né? O
branquinho. Ah, tem versões também?
Tem. E tem a versão de 30 anos, que é exclusiva de você comprar no site deles. Que dá 219. Mas ele é bonito.
Porra, aí.
E assim, eu ainda não tenho um PS Portal, entendeu?
Ainda.
É.
Ainda.
Poderia ser aí.
Natal, 2025, de repente, nunca se sabe.
Pack junto com o Switch, né? Joga Switch numa mão e PS Portal na outra.
Podemos conversar, com certeza. Vai que o Papai Noel decide ficar mais amoroso esse ano aí, né?
Vai dar um presentão extra no Natal.
É, sempre é bom. A esperança é a última que morre. Mas, então, eu tinha uma dúvida nessa questão. O que você achou do Porto, assim? Você compraria, assim, tirando a edição?
Então, eu vi muita gente reclamando que ele tem um delayzinho e tal. Mas eu fico na dúvida, tipo, será que isso é um problema da internet ou um problema do equipamento? Tipo, em casa hoje, por exemplo, eu uso tudo pro Wi-Fi. Eu tenho quase nada pro cabo, diferente de você que tem tudo cabeado.
Eu gosto de usar no cabo. Analógico aí.
Eu uso tudo pro Wi-Fi, tipo, nunca tive quebra de nada. Netflix, streaming em geral, YouTube. Nunca travou nem nada. Mas isso é diferente de você jogar online, né?
Sim.
Tipo, já joguei umas partidas de Call of Duty, tipo, não tive problema. Também rodou tranquilo, nunca tive ping muito alto. Então eu não sei se o Portal teria esse problema, porque, tipo, eu tenho um PlayStation na sala,
mas ele
se
é louco,
jogar,
né?
Vou jogar.
Você não pode levar ele pra rua.
Consegue, agora já consegue. Se você tiver ligado. Se você tiver ligado a uma rede Wi-Fi e o seu videogame também tiver ligado a uma rede Wi-Fi, você consegue...
Ah, ele conecta com o seu console, que quando lançou não tinha isso, né? Era...
Acho que quando lançou você tinha que estar na mesma rede local.
É, isso, na sua casa, por exemplo.
E agora você consegue, inclusive, tipo, se você ligar seu celular, o hotspot do celular e ligar o portal na rua, você consegue jogar através da internet do seu celular e tal. Mas aí já começa a travar, entendeu? Porque a internet celular já é meio...
E eu tenho que ter o console pra ter o porta. Eu não posso só comprar
exatamente,
o porta.
Exatamente. Você tem que ter...
Porra, eu já tava pensando aqui em fazer uma besteira, hein? Aí, ó.
Não, você tem que ter o videogame. Mas acho que eu vi qualquer coisa que a Sony tava pensando em lançar um portátil de novo aí.
Eu ouvi isso. Bons tempos do PSP.
PS Vita. Eu acho que isso seria uma ideia melhor. Vai, não vai ter pra onde fugir, vai ser 500 contos também, que nem tá tudo por aí, mas eu acho que você não ter que pensar em comprar o videogame pra também comprar isso, acho que é uma solução, faz mais sentido.
Sim,
né?
Sim. É, ser obrigado a ter o console realmente não.
É bom pra quem já não. tem, né? É, vou pra... comprar. Ah, quero jogar fora de casa. Você vai ter que comprar o videogame. Mais o PS Sport. O preço aí você compra o Switch 2 ou qualquer um desses Roguelike.
Sim, sim, sim. Joga tudo. Né? É, verdade.
Exatamente. Então, acho que não é uma ideia principal dela. E vamos encerrando aqui então o nosso primeiro episódio de podcast.
Isso, finalmente saiu, né, cara?
Que aventura, né? Foi muita informação.
Se a gente contasse pra galera o que rolou por trás aí, eu acho que... Nossa, dava mais uma sessão.
Dava mais um episódio de podcast.
Nossa, né? Que isso, cara. Com certeza.
Mas foi muito interessante. A gente passou aqui por muitos assuntos que... Cara, mês de agosto foi muito recheado. Não sei se setembro vai ser tão interessante quanto esse mês, mas agosto foi bem, bem completo. Falamos aqui então dos lançamentos dos animes, né?
É, foi legal.
Da Gamescom também, foi um super evento que tá rolando.
O evento, o ponto mais alto aí, eu diria, do...
Do mês de agosto,
é,
né?
É, exatamente.
Que ano que vem a gente vai sem falta.
Com certeza.
E vamos trazer uma cobertura aqui pra vocês. E falamos aqui também do lançamento do Switch 2, que já tá um pouquinho velho, a gente atrasou um pouquinho aqui na notícia.
É, mas... demorou, mas ele também não tem muito jogo ainda, né?
É isso,
não,
é.
Não também... tem muito... Donkey Kong, Mario Kart, né?
É, tá, agora vai começar a lançar o Hollow Knight, vai sair também. Então.
Ah, vamos ver, né? Vamos ver. Eu tô seriamente esperando ansiosamente por um Mario 2D, que é o. Porra, né?
Que eu acho que é o mais provável de acontecer hoje do que um 3D, né?
É, porque já saiu agora.
O Donkey Kong, que é a mesma equipe que fez o Mario Odyssey, né? Que foi o último 3D novo que saiu.
Aí também, de repente, então, deu mais sorte. E eu ainda torço por um Star Fox, mas isso aí é um...
É, o Star Fox é capaz de sair também. Vai ter agora o Metroid Prime, né? O novo.
Sim, 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 sim.
E cara, Zelda, acho que só pro ano que vem, né? A gente não vai ter muita notícia aí.
É, tipo,
se tiver sorte, pro ano que vem,
não,
né?
Não estão deixando a gente sonhar por enquanto.
Não,
ainda,
talvez mas... 2027, é. Né? É, eu sou um grande fã de Zelda. Pra mim é o que vende o videogame. Mas o Mario me convenceu esse ano, tava afimzão de jogar o Mario Kart.
Não, valeu World, muito, valeu muito, valeu.
E
muito.
Acabei adiantando aí, e é isso, já tá aí com o videogame, quando tiver o jogo.
Também tá pago, né? Já pode comprar outro.
É. Compra mais um, né, pra mulher. Mas é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aí do primeiro episódio. Se ficou aí alguma sugestão, por favor, deixem nos comentários.
Com certeza, comentários. Do meio do podcast, de repente, né? Sugestões sobre os temas que a gente falou, jogos principalmente, pessoal que gosta de anime também. A gente não conhece todos, né? Então é sempre bom ter uma ideia nova, né, da galera, pra ver o que é legal, o que não é, pra gente passar um filtro. E eu acho que tá bom, né? Acho que já dá pra...
Falando um pouquinho, né? Até cansamos de falar já.
É, cansou.
Nem
agora.
Sei quanto tá esse tamanho de podcast.
Não,
aqui,
vamos já. Ver. De repente a gente pega isso aí e divide umas 5 semanas aí.
Vai dividindo o podcast em pedacinho, né? Mas é isso, galera. Então ficando por aqui.
Então
valeu.
Por aí, galera. É isso aí, hein?
Falou.
Aquele abraço. Valeu.
Um abraço.